Muito bem, boa tarde a todos. Antes de darmos início ao aos nossos trabalhos, queria cumprimentar o Sr. Ministro, dar-lhe as boas-vindas à Comissão de Defesa Nacional, assim como o Secretário de Estado, naquela que é a nossa primeira reunião, numa altura particularmente complicada devido à guerra na Ucrânia e também na guerra no Médio Oriente, e numa situação em que as nossas Forças Armadas precisam de um input, e espero que o Governo faça parte das melhorias que as nossas Forças Armadas necessitam. Dito isto, estamos aqui hoje reunidos na audição ao Sr. Ministro da Defesa, Dr. Nuno Melo, na sequência das declarações proferidas a propósito do ingresso nas Forças Armadas de jovens que cometam pequenos delitos como alternativa às instituições de reabilitação, a requerimento dos grupos parlamentares de Iniciativa Liberal e do Partido Chega. Eu vou dar agora a palavra à intervenção dos requerentes. Em primeiro lugar, terá a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e tem 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer-lhe a disponibilidade de ter vindo aqui a esta audição. E eu vou começar por dizer aquilo que também já disse quando reunimos em comissão e tenho dito sempre que no espaço mediático tenho falado sobre este tema. Nós não queremos ouvir o Sr. Ministro sobre o tema dos jovens que cometeram pequenos delitos nas Forças Armadas. Não foi sobre isso ou por isso que fizemos o requerimento. Obviamente que aquelas declarações que o Sr. Ministro deu numa universidade da Europa, da AD, foram um mote, mas foram depois sobretudo um mote quando a Sra. Ministra da Administração Interna depois também faz umas declarações, e entendemos chamar o Sr. Ministro aqui à audição para falar do tema da falta de atratividade das Forças Armadas, e esse é que é o nosso objetivo, numa audição específica sobre este tema, porque consideramos que é um tema importante, estrutural, e que depois não deve ficar diluído numa audição regimental ou nas audições do Orçamento de Estado. Obviamente que o Sr. Ministro também terá a oportunidade depois de esclarecer aqui, porque depois veio dizer que afinal era uma tese académica, embora já tivesse sido uma ideia que tivesse defendido numa moção no âmbito do seu partido, embora depois o seu partido também nas redes sociais depois tenha dito não deturpem, mas se calhar seria uma oportunidade, mas isso o Sr. Ministro terá, e se quiser, a oportunidade de esclarecer. E, portanto, vamos ao tema da falta da atratividade das Forças Armadas e que depois acaba por ser também o problema que é o decréscimo do número de efetivos que temos nas Forças Armadas. Este não é um problema de agora, é um problema antigo. Em 2019 foi feito um estudo por parte do Ministério da Defesa e também de alguns académicos, portanto aqui sim académico. Entre 2011 e 2022 nós temos menos 26% de efetivos nas nossas Forças Armadas e, portanto, não indo agora ao detalhe nesta intervenção inicial, aquilo que é a nossa expectativa é que o Sr. Ministro partilhe connosco a sua visão para tornar as Forças Armadas atrativas, seja na vertente primordial dos recursos humanos, seja depois também na vertente daquilo que são as condições materiais das nossas Forças Armadas, porque não interessa a ninguém ter um bom salário, um bom contrato e depois não ter mecanismos e ferramentas para poder desempenhar as suas funções, mas na vertente dos recursos humanos, aquilo que é a variável salarial, a laboral, sobretudo para adequarmos também as forças, neste caso específico as Forças Armadas, àquilo que é o mundo contemporâneo e os desafios do mundo contemporâneo, e depois, numa segunda linha, não sendo medidas estruturais, mas também medidas que podem ajudar a esta questão, haverá, eu vou citar algumas, umas com as quais não concordamos de todo, algumas em que temos abertura para as considerar, há a possibilidade do serviço militar obrigatório, sendo que quer o Sr. Ministro, quer o Programa do Governo dizem claramente que não é esse o caminho, há também a questão da alteração da idade limite de entrada nas Forças Armadas, há a questão de possível dos não naturais, não é não nacionais, é não nascidos em Portugal, depois já portugueses poderem prestar serviço nas Forças Armadas, há ideias que podem ser novas, podem ser trazidas e integrar aquilo que são as Forças Armadas com as nossas universidades, utilizando as Forças Armadas num gap year. Ideias depois de segunda linha, não estruturais, haverá muitas, e este foi o nosso objetivo para esta audição específica. Para que depois, no final, todos em conjunto, de uma forma agregada, podemos não concordar depois, não ser unânime, mas ter aqui um bom respaldo em âmbito parlamentar de podermos começar um caminho para tornar as nossas Forças Armadas atrativas e contrariarmos estes menos 26% só entre 2011 e 2022 nas nossas Forças Armadas e não vermos, por exemplo, um dos nossos chefes a dizer que tem efetivos que até pagam 150 mil euros para se desvincularem das Forças Armadas, neste caso da Força Aérea. Isto é de veras preocupante e, portanto, todos em conjunto temos que encontrar soluções
obrigado,
para que isto não aconteça. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao Partido Chega. Faça favor, tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro da Defesa Nacional, é um gosto revê-lo desde há pouco em Santa Margarida. Srs. Deputados, inicio com uma manifestação de interesses. Estou, honrosamente, como deputado na Assembleia da República, por vontade do povo que me elegeu, mas sou militar desde 1981, ano em que ingressei na Academia Militar, tendo passado à reserva com o posto de coronel. Ao longo destes mais de 40 anos, fui assistindo ao sucessivo desinvestimento nas Forças Armadas e à desconfiança, para não dizer desconsideração, por parte do poder político dos que servem Portugal nas suas fileiras. A Defesa Nacional é uma função de soberania, e como tal, em nossa opinião, não é externalizável nem delegável em outras entidades que não o Estado. As Forças Armadas são o pilar estruturante dessa função, sendo obrigação do Ministro da Tutela zelar pelos seus níveis de operacionalidade, pelo seu moral e pela obtenção dos recursos necessários ao cumprimento da sua missão. Na última semana fomos confrontados com notícias que davam conta de declarações do seu Ministro sobre o eventual recrutamento de efetivos através da incorporação de jovens condenados por pequenos delitos, substituindo-se assim as Forças Armadas às instituições criadas para o cumprimento de penas e reintegração na sociedade. No nosso entendimento, a ser verdade o noticiado, o que esperamos ver hoje esclarecido, tais declarações são graves, se não irresponsáveis, pelas implicações para as Forças Armadas e para as instituições referidas. Esta proposta, além de revelar uma visão simplista e redutora sobre a complexidade dos problemas sociais e criminais enfrentados por jovens em situação de vulnerabilidade, parece ignorar os princípios fundamentais que regem as Forças Armadas e o Serviço Militar no nosso país. Ela levanta sérias questões sobre a segurança, tanto para os jovens envolvidos quanto para os membros das Forças Armadas e para a própria instituição militar. A integração de indivíduos com histórico de delinquência, sem um processo adequado de avaliação e acompanhamento, pode comprometer a coesão, o moral e a eficácia operacional das unidades militares. Desta forma, Sr. Ministro, solicitamos que nos elucide se, em primeiro lugar, as notícias são verdadeiras, independentemente do local ou circunstâncias em que foram proferidas e, sendo verdadeiras, quais os estudos ou análises que lhes serviram de base. Acresce que na justificação que o Sr. Ministro acrescentou face às críticas havidas da esquerda à direita, da sociedade civil à castrense, que o fato possível de ter sido mera hipótese académica piora o cenário, porquanto o saber académico impõe rigor e credibilidade na análise. Em segundo lugar, estando cientes que um dos grandes problemas que assola as nossas Forças Armadas é a dificuldade de recrutamento e de retenção de efetivos nas suas fileiras, gostaríamos também que o Sr. Ministro nos elucidasse sobre o que o atual Governo pretende fazer para a resolução da dificuldade no recrutamento, já que a incorporação de delinquentes não será certamente a solução. Quanto à retenção de recursos humanos, vive-se hoje a realidade nas Forças Armadas se verem sair diariamente das fileiras entre 2 a 4 efetivos. Para fazer face a tal constatação, a Marinha, por exemplo, para os seus navios, cuja dotação de tripulação se constituía entre dotação completa ou dotação normal, criou agora a dotação especial, ou seja, de forma simplista, o navio navega com a tripulação estritamente necessária a largar e regressar sem se afundar, não sendo suficiente para cumprir uma missão de combate, se tal viesse a ser necessário.
Penso que conclua, Sr. Deputado, se faz favor.
Assim, Sr. Ministro, que pretende o seu Ministério e o Governo fazer para tornar atrativas as Forças Armadas para quem está já nas fileiras, como pretendem reter os seus efetivos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro, dispõe de 8 minutos. Muito obrigado. Obrigado, agora está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho muito gosto em revê-lo desde há um bocadinho. Eu tinha pedido aos serviços, depois da autorização do Sr. Presidente, que fosse passado um pequeno vídeo com aquilo que é a minha exata declaração para contexto desta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
As Forças Armadas podem pagar, e é por isso que as Forças Armadas têm que ser atrativas por muito mais do que apenas o salário. Isso passa pelo tal aspecto da dignidade, da tarefa, do brilho, do orgulho, da pertença que o militar tem e os outros não têm. E, portanto, o convite fica feito. Eu, se lhes puder mostrar, aliás, é uma das coisas que eu tenciono fazer também ao nível do Governo, é tentar mostrar aos jovens deste país aquilo que não é o lado visível de umas Forças Armadas, que são de uma qualidade inacreditável. Se pensarem na Marinha, por exemplo, tem hoje quem investigue em tecnologia de drones subaquáticos, de superfície e aéreos, enfim, aparelhos que são impressionantes, incríveis. Há muita coisa que é feita nas Forças Armadas em Portugal, idealizada, trabalhada, investigada, que depois é copiada fora. E é copiada em conflitos. Isto acontece nas Forças Armadas portuguesas. Eu gostava mesmo muito que pudessem ver isto. Porque as Forças Armadas não são apenas o contrato, aquela possibilidade daquele ano que se vai fazer, outros 6 anos que se pode ter por contrato. As Forças Armadas são também uma opção do ponto de vista curricular. As pessoas podem querer estudar nos pupilos, podem querer estudar no colégio militar, podem querer estudar na academia militar, podem tirar cursos, como acontece na vida civil, que não ficam a dever nada às melhores universidades portuguesas. Portanto, fica aqui o convite, temos aqui o nosso reitor, se quiser organizar uma coisa assim, certamente o farei com muito gosto. E por último, no que tem que ver com o escape para jovens menos o favorecidos, se a expressão estiver correta, do menos favorecidos, então eu só posso dizer ainda bem. Porque significa que os jovens menos favorecidos, no sentido de terem tido menos oportunidades, têm no serviço militar uma oportunidade que, se calhar, outras dimensões da vida pública, desde logo no plano civil, não lhes concedeu. E, portanto, e nisso as Forças Armadas podem ser uma ferramenta transformadora das suas vidas. E esses jovens menos desfavorecidos, o facto de serem menos desfavorecidos não invalida que um dia possam ser sargento, major, tenente-coronel, ou general, ou brigadeiro, ou almirante, dependente do ramo, porque queiram optar. E, portanto, eu devo dizer, eu tive numa, enfim, eu defendi uma coisa aqui há uns anos, que me faz sentido. Quantos jovens, às vezes, que tiveram o enorme azar de terem nascido numa família em contexto muito desestruturado e, portanto, não tiveram na família os valores que lhes permitem depois ferramentas para a vida, no sentido das melhores opções, por pequenos delitos depois são metidos numa instituição que, na maior parte dos casos, só lhes funciona como uma escola de crime para a vida. Quantos destes jovens é que, em vez de estarem, às vezes, ali institucionalizados, sem nenhuma condição, se pudessem cumprir um serviço militar, ter uma oportunidade de exercício que é de formação, que é de autoridade, que é de valores, não poderiam nisso ser, mais tarde, cidadãos muito melhores? E simplesmente não lhes foi dada essa oportunidade. E, portanto,
eu agradeço-lhe muito que me tenha permitido a passagem deste vídeo, porque este vídeo não precisa de interpretação direta que seria a minha. Este vídeo mostra rigorosamente o que eu disse. E ouvido o vídeo, eu coloco-me, como ensinavam na faculdade, na posição de bonus pater familia, que era a posição normal, média, colocada na posição de interpretar. Bom, bonus pater, vamos falar a mediana de uma sociedade. Qualquer pessoa que ouça aquilo, qualquer bonus pater familia, percebe que eu não apresentei nenhuma medida, não apresentei nenhuma proposta, que eu não apresentei nenhuma intenção, que eu, enfim, não apresentei sequer um estudo. Bom, eu, é bom ter aqui em conta o contexto, eu dei uma resposta no âmbito daquilo que é chamado Universidade Europa, que é uma, enfim, é uma
iniciativa política, como acontece em tantos partidos, onde há alunos que são jovens, e eu respondo a uma pergunta de um jovem. Não é sequer em parte dispositiva, eu estou a responder a uma pergunta de um jovem, senhor Presidente. E a pergunta que me é feita é sobre o que é que as Forças Armadas podem fazer para ajudar jovens em contexto desfavorecido. E se bem acautelarem na minha resposta, perceberão que eu fiz duas coisas. Em primeiro lugar, enalteci as Forças Armadas, o que eu acho que é um exercício de evidente justiça, e depois mostrei preocupação em relação àquilo que são as vidas de muitos jovens que, de facto, porque não temos todas as mesmas oportunidades, cresceram em contextos desfavorecidos. Ou seja, eu não apresentei nenhuma medida, proposta, intenção ou sequer estudo. E eu limitei-me a uma pergunta retórica. No limite, se quiserem, emiti uma opinião. Significa que eu estou aqui por causa do que eu não disse. Ou, no limite, por causa de uma opinião, que devo dizer, depois de 50 anos, depois de 25 de Abril, também não está mal, não é? Pronto, tive uma opinião. Dito isto, Sr. Presidente, eu gostava de dizer o seguinte, eu posso comentar o que disse, não posso comentar o que não disse. Eu posso argumentar sobre a verdade, não posso teorizar sobre a falsidade. E eu vivi 24 horas de uma realidade paralela, a ligar uma televisão e a ler Melo quer substituir tropa por penas. Desculpa, tropa por penas. Eu li umas comparações muito delirantes de se quererem recrutar militares em Portugal para resolver problemas de recrutamento, como acontece na Rússia. Foi isto que eu li. Saído desta declaração, que os senhores deputados e as senhoras deputadas ouviram. E por isso, Sr. Presidente, não me querendo estender, que eu tenho 8 minutos e depois gostaria de ir à parte, se me permitem, mais pedagógica, porque estes problemas são muito sérios e devem, por isso mesmo, ser tratados também com toda a seriedade, há uma outra razão para eu estar aqui. E essa outra razão para eu estar aqui é, talvez, parece-me, neste momento em que os regimes democráticos vivem tantas dificuldades, combater a desinformação e as fake news. Eu acho que é a obrigação de qualquer democrata, independentemente do partido, contribuir para combater os processos de desinformação e as fake news. E aquilo que passou durante 24 horas, atribuindo-se-me, como tendo sido uma medida apresentada por mim na dita Universidade da Europa, nunca aconteceu. E devo dizer outra coisa, porque foi referido aqui a senhora Ministra da Administração Interna, eu também me questiono como é que pode haver quem não se preocupe pelo facto de uma ministra, pode ser hoje uma ministra da Aliança Democrática, como pode ser uma ministra, um ministro do Partido Socialista ou de qualquer outro partido, que uma ministra possa ser confrontada com uma suposta medida de um outro seu colega de governo, que esse colega nunca apresentou, sendo nesse erro induzida a uma resposta e depois querer-se tirar aproveitamento político dessa resposta que parte da premissa que é falsa. Devo dizer que isso é para mim muito impressionante. E a mesma coisa vale para a questão que é colocada ao Sr. Presidente da República. Se me perguntarem a quem seja sobre o que eu disse, eu estou disponível para responder e terei aqui toda a intenção de o fazer. Naturalmente compreenderão que sobre o que eu não disse, bom, cuidando que a Assembleia da República não é espaço para exercícios de ficção científica ou perto disso, lamento imenso não poder ajudar tanto, mas, Sr. Presidente, estarei aqui à disposição para todas as perguntas que me queiram colocar e já agora devo-lhes dizer, muito honrado por estar aqui, porque eu hoje estou, como Sr. Deputado, Estado Deputado, eu hoje estou de Ministro, mas sabe que esta foi sempre a minha casa e eu tenho muito respeito pelos Srs. Deputados da Assembleia da República e por isso podem ter a certeza absoluta de pergunta que me façam, resposta terão. Não sei se será que querem, mas pelo menos tentarei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, bem-vindos à Assembleia da República, nesta que é também a vossa casa. Permita, Sr. Ministro, que antes de entrarmos no tema, que dê os parabéns ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas pelo exercício que estivemos hoje e também por um outro feito recente, nomeadamente a missão histórica da Marinha Portuguesa na Groenlândia, que nos deixa a todos bastante orgulhosos com as nossas Forças Armadas. Então, Sr. Ministro, se me permite ir direto ao assunto, O Sr. Ministro, afinal, está aqui por uma coisa que não disse. Isto faz lembrar um bocadinho a Twilight Zone, não é? Porque estamos a falar de uma coisa que, afinal, não existiu. Aliás, tentou-se, como o Sr. Ministro também referiu, envolver a Sra. Ministra da Administração Interna quando ela foi confrontada com uma pergunta sobre um tema que não existia, e isso, como o Sr. Ministro disse, deve-nos preocupar a todos. Deve-nos preocupar a todos também uma postura que temos que ter. Aliás, ainda hoje, o Sr. Chefe de Estado-Maior dizia que nós deveríamos ter, todos os deputados, um cuidado para que a defesa fosse um tema unânime na política portuguesa, e eu acho que estou totalmente de acordo com isso, mas devemos tratar este tema com toda a seriedade, procurar evitar alguns termos e algumas certezas absolutas, como estão em num destes requerimentos para a audição do Sr. Ministro, que hoje passaram de certezas absolutas a coisas eventuais, e também é interessante saber a sua opinião sobre esta questão, bem como ter algum cuidado, como algumas declarações, como o Sr. Ministro também referiu, associando estas declarações a alguns outros regimes menos democráticos, também não me parece nada, enfim, numa atitude construtiva. E devemos ter uma atitude construtiva, e aqui alguns partidos que tiveram, nomeadamente o Partido Socialista, que teve 8 anos à frente do governo de Portugal, e que deixou que o estado das nossas Forças Armadas fosse aquele que é hoje, e esse estado não agrada a nenhum dos partidos, inclusive ao próprio Partido Socialista. E aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro era se estas constantes manobras de diversão, usando aqui um termo mais militar, que têm acontecido com os constantes apelos e constantes aprovações de requerimentos a chamar ministros a este Parlamento, e nós, ao contrário do Partido Socialista no passado, temos todo o interesse em vir esclarecer com certeza todos os assuntos que houver a esclarecer, mas estamos a retirar o foco daquilo que interessa, que é a governação do nosso país. E no caso concreto, o que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro, para além da outra questão que coloquei sobre a Sra. Ministra da Administração Interna e o facto de ela ter sido confrontada com uma não questão, é saber se o Governo estará em breve trecho em condições de nos apresentar medidas concretas para resolver os problemas concretos das Forças Armadas, que é isso que nos deve mover em primeira mão a todos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Agora sim, Sr. Deputado Bruno Vitorino, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sras. E Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, eu acho que fica claro, nem é preciso a intervenção do Sr. Ministro, acho que ficava claro através do vídeo que tivemos a oportunidade aqui de rever, certamente todos de rever, apesar de alguns já terem visto e continuarem a insistir naquilo que não estava lá e não naquilo que lá estava, mas já tivemos todos a oportunidade que viemos aqui discutir um não tema, umas não afirmações, umas não declarações, ou umas não propostas, ao contrário daquilo que o Chega diz, que é uma proposta avançada pelo Sr. Ministro da Defesa, Nuno Melo, que sugere a inclusão de jovens delinquentes no serviço militar como alternativa a instituições de reabilitação. Isto é o que é, o que está escrito no requerimento do Chega, que agora já fala em eventual, em talvez, já utilizou uma linguagem um pouco diferente daquilo que aqui vem, escrito e daquilo de que teve a oportunidade de dizer e de fundamentar na reunião que dá origem, da comissão que dá origem a esta mesma audição. Portanto, perante isto, eu só posso fazer um apelo ao Partido Chega. E o apelo que faço ao Partido Chega, depois de insistir naquilo que não é verdade, depois de pôr a comunicação social a discutir aquilo que não é importante e que não foi dito, é que, e de com isso impedir a discussão séria dos assuntos da Defesa Nacional, é que pare de fazer fretes ao Partido Socialista. Nós, enquanto estivermos a discutir estes não assuntos, não estamos a discutir a pesada herança socialista na área da Defesa Nacional. Não estamos a discutir a falta de efetivos, que é crónico, com certeza, mas que se agudizou e muito nos últimos anos de governação do anterior governo, chegando a estar previsto 32 mil efetivos que vêm da Defesa 2020, e neste momento temos apenas 23.500 efetivos.
Não estamos a defender, a discutir o que são os problemas de recrutamento, mas também de retenção, porque temos assistido a saídas em áreas que não podíamos abdicar desses recursos humanos muito especializados nos três ramos das Forças Armadas. Na pesada herança socialista, ao nível daquilo que foi o desinvestimento total na manutenção e na modernização dos equipamentos militares, na pesada herança socialista daquilo que foi o desinvestimento real do ponto de vista do Orçamento de Estado, mas também ao nível para cada um dos anos, mas também ao nível do que foi o não cumprido, o não executado ao nível da lei da programação militar, e um conjunto de outras matérias que são de facto relevantes para o bom funcionamento das Forças Armadas e que nós acabamos por discutir e desviar as atenções para o acessório em vez de discutirmos o essencial. E portanto este é o único apelo que eu posso fazer ao Partido Chega, é que pare de fazer fretes ao Partido Socialista, porque andam sempre a encher a boca a dizer que o objetivo número um era correr com o socialismo, o objetivo número um era combater o socialismo, e a única coisa que têm feito nesta Assembleia da República e esta Comissão de Defesa Nacional não é exceção, é de fazerem fretes ao Partido Socialista para esconder aquilo que foi esta pesada herança socialista na área da defesa nacional. Ainda mais quando todos estes problemas se agudizaram nos últimos anos e ao mesmo tempo que nós víamos nos últimos anos o crescente da insegurança no mundo, na Europa, as ameaças que passaram efetivas e não a potenciais, guerra no território europeu e muitas vezes com a opinião pública ainda meio desgarrada destes verdadeiros problemas e do que é esta necessidade efetiva de reforçar aquilo que são os investimentos nas nossas Forças Armadas.
Penso
porque o problema é real e nós nunca, mas nunca, poderemos dar a paz como adquirida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, Sr. Ministro. Por favor.
Muito obrigado. Eu começaria por dizer o seguinte. De facto, as Forças Armadas portuguesas são extraordinárias. Mas as Forças Armadas portuguesas estão longe de terem todos os meios, todas as condições de que necessitam, e são fundamentais do ponto de vista da dignificação da condição militar, como para conseguirem concretizar operações para que são chamadas com muito prestígio para Portugal inteiro, eu diria, em muitas partes do mundo. Nós tivemos como notícia há dois dias aquilo que é um feito notável da Marinha Portuguesa, que no Ártico, com o submarino Arpão, durante quatro dias, numa zona limite, fez aquilo que até hoje só tinha sido conseguido por submarinos nucleares, mostrando aquilo que são as capacitações do submarino convencional e nisso, neste contexto geopolítico, com uma consequência evidente. A nossa Marinha é extraordinária. Quando nós hoje assistimos ao que, num contexto NATO, aconteceu em Santa Margarida, e vários deputados, representantes de muitos partidos lá estiveram hoje também comigo, nós percebemos um exército de primeira linha, com militares abnegados, que com os dispositivos que são o que são, ombreiam junto dos congêneres de outros países da NATO, elogiados todos os dias. E quando nós sabemos o que a Força Aérea consegue, com recurso hoje à altíssima tecnologia, de resto com missões a leste também, que visitarei já no final da próxima semana, nós vemos na Força Aérea um outro exemplo, que é exemplo no mundo inteiro. Passo por Leonardo. E, portanto, a primeira coisa que eu acho que todos devemos fazer e que acho, em relação a isso, todos devemos concordar, é do orgulho que devemos ter nas Forças Armadas. Coisa diferente é a das condições, que são as que são, e de que nós, neste caso, o governo da Aliança Democrática, antes outros governos, temos a obrigação de conseguir resolver. E os problemas estão identificados. Agora, os seus deputados convirão, nós não vamos conseguir resolver em 30 dias aquilo que não se conseguiu resolver em 8 anos. E eu acredito até que no caso do Partido Socialista também não fosse muitas vezes por falta de vontade. Embora aqui ou ali também há uma margem que é de opções políticas e as nossas são de facto de termos as Forças Armadas como uma prioridade neste governo. As Forças Armadas são para este governo uma opção de primeira linha política. Nós queremos resolver os problemas das Forças Armadas sabendo que não conseguiremos de um dia para o outro resolvê-los todos, porque temos contingências orçamentais. E por isso, o que eu quero dizer a este propósito é que o Governo, ressalvadas essas circunstâncias orçamentais, tem muito bem identificadas as prioridades. Por isso, nós quereremos, a começar, dignificar as Forças Armadas, o que passa também por uma dignificação das carreiras e passa por condições que assegurem, melhor do que tem acontecido até agora, o recrutamento e a retenção dos militares nas Forças Armadas. Nós queremos olhar para a indústria militar, como acontece em todo o mundo. E esse investimento é preciso e é possível e é desejável em Portugal. Nós queremos, obviamente, também modernizar equipamentos e instalações. Nós queremos ter uma palavra que não é meramente política, é de justiça inteira para os antigos combatentes. Os antigos combatentes, por razão do tempo, infelizmente, esse tempo é inexorável, vão desaparecendo todos os dias, e há uma justiça que ainda não lhes foi feita e que, no que tem que ver com este Governo, naquilo que seja possível, será feita. Naquilo que seja possível. E, obviamente, também caminhando nós para aquilo que são compromissos com a NATO, que bem sabemos, são compromissos avultados, e por isso temos no programa de Governo escrito faseadamente, ou seja, de forma racional. Mas o que eu quero dizer aos senhores deputados é, a começar por isso, que nós, neste Governo, temos como prioridade investir nas Forças Armadas, numa palavra, dignificá-las e tê-las como dizia o professor Adriano Moreira, num país que é um país de soldados, um vetor fundamental da nossa própria existência enquanto nação. Dito isto, voltando à outra pergunta e à minha resposta, o desafio que eu faço é que me digam na minha intervenção, insisto, uma medida, proposta, intenção ou sequer estudo, que me digam na minha intervenção uma única frase que permita sequer, de base teórica, o recrutamento de criminosos ou de delinquentes. Pronto. Porque eu bem sei que nós hoje, e eu próprio aqui, tendo em conta as perguntas, estou a falar de questões que são muito importantes para as Forças Armadas e ainda bem. Mas nos últimos dias a única coisa que ouvi foi que o Ministro da Defesa, Manuel Melo, queria recrutar criminosos. Pronto. E quando o que não é verdade faz a sua narrativa, e depois a narrativa faz o comentário político, e o comentário político cria percepções, eu acho importante que a Assembleia da República, perante os factos, ajude pelo menos o país a combater as campanhas de desinformação, porque essas não são boas, e lhes garanto, senhores deputados, hoje fui eu, não é garantido que amanhã não seja um qualquer dos senhores deputados, ou outro membro do Governo, ou de futuros governos, e nesse dia lhes garanto, se for imputado a quem seja, a algum político, aquilo que ele não tenha dito, podem ter a certeza que disso eu não tentarei ter nenhum aproveitamento partidário. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Dias, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caras e caros deputados. Em relação àquilo que estamos a ouvir, e permita-me, Sr. Presidente, vou organizar a minha intervenção em três capítulos bem distintos. O primeiro capítulo destinado a aquilo que é o móbile desta audição ao Sr. Ministro, que tem a ver com umas declarações que, não sendo uma proposta, como diz, e fazendo fé que não são uma proposta, são infelizes o suficiente para que, de alguma forma, um Ministro de Estado, numa pasta de soberania como a defesa, tenha que ter, de alguma forma, a responsabilidade, a sensatez e a cautela de pesar bem aquilo que diz em qualquer contexto. E, portanto, essa infelicidade de intervenção é uma ideia que, permita-me, Sr. Ministro, não pode sequer ser dito que é uma ideia nova. Portanto, já há 2 anos atrás, a moção que apresentou ao Congresso do CDS tinha bem espelhado no texto esta proposta e, assim, nesse momento, já não foi apenas uma ideia académica, era uma proposta ao Congresso do seu partido, que neste momento lidera e que previa isso mesmo, que pudessem ser equacionados movimentos de recrutamento também a locação de jovens, de pequenos delinquentes às Forças Armadas. E, portanto, são declarações infelizes que, obviamente, no contexto da Defesa Nacional geram e têm consequências. E têm consequências e geram reações que também são elas óbvias e eu podia citar aqui dezenas de elas. Eu fico-me pelo General Pinto Ramalho, este SEM que diz que é uma afirmação irresponsável. E atente-se, não é uma medida irresponsável, ele diz que é uma afirmação irresponsável. E, portanto, de alguma forma, parece-me importante que a visão de alguém que serviu as Forças Armadas com uma dedicação de uma vida possa ser tida em conta quando diz que é uma visão imatura do Sr. Ministro sobre o papel das Forças Armadas no contexto nacional. Mas o Almirante Mel Gomes, antigo SEMA, faz uma intervenção semelhante, analisando aquela que é a sua frase, e não diz também que é uma medida, que é uma proposta, mas diz que é uma intervenção política, e isso não pode ninguém negar, é uma intervenção política que é desajustada, que põe em causa a credibilidade e a honra das Forças Armadas. Mas podemos continuar. Ângelo Correia, em princípio, ninguém duvidará das ligações ideológicas ao próprio PSD, vem dizer que são afirmações, Ângelo Correia, afirmações surpreendentes e estranhas. Fazer este tipo de afirmações faz lembrar o tempo das galeras, e estou a citar a intervenção do Ângelo Correia, o tempo em que se tiravam pessoas das prisões para cumprir serviço militar. O conceito não era de nobreza, era de obrigação. Mas muito bem, Sr. Ministro, percebemos que não é uma proposta do Sr. Ministro da Defesa, não é uma proposta do Governo português, embora muito rapidamente a Sra. Ministra da Administração Interna tenha vindo solidariamente para com o seu colega de Governo dizer que sim, senhor, que não era uma proposta do Sr. Ministro da Defesa, mas sim do Governo português. O que faz cair por terra também aquela ideia de que, de alguma forma, isto não passou de um ato académico numa universidade europeia. Última abordagem em relação às declarações infelizes. Para o Partido Socialista, atendendo a que acreditamos na boa vontade do Sr. Ministro e que não queria, de facto, fazê-lo aplicar como medida ou como proposta, parece-nos que o assunto revela um momento infeliz de quem se esquece que total é uma pasta muito importante e em que qualquer afirmação pública pode gerar o ruído desnecessário à construção de um futuro melhor para as Forças Armadas, mas mais do que isto, apelidar todas as instituições que trabalham com estes jovens de escolas de crime exige, no momento atual, é precisamente, eu vou citar, aliás no vídeo ouvimos isso, são escolas de crime que é dito, acho que o Sr. Ministro aí devia fazer uma coisa muito simples, que era, foi um momento infeliz e portanto pedi desculpa às instituições que trabalham com estes jovens todos os dias, porque de facto não são escolas de crime, são compostas por muitos técnicos que trabalham todos os dias para fazer a recuperação social daqueles jovens. Passando para a segunda parte da minha intervenção, Sr. Presidente, eu julgo ter ainda tempo, eu acho que o mais importante do dia que temos aqui em mãos é mesmo olhar para a frente, e olhar para a frente com a consciência de que nenhum governo nunca fez tudo, e muito menos na área da defesa, que é uma área particularmente sensível e difícil para a área dos investimentos, mas também gostei muito de ouvir o Sr. Ministro no vídeo, hoje aqui pessoalmente, bem como os senhores deputados do PSD, reconhecer a capacidade das Forças Armadas Portuguesas, aliás, os meios únicos que têm hoje e que fazem com que aquelas mulheres e aqueles homens sejam excepcionais em qualquer teatro de operações. Isto revela uma coisa, revela que houve o investimento possível, e não todo, com toda a humildade reconhecemos que podíamos ter feito muito mais, aliás, todos os governos podiam ter feito sempre muito mais, mas que houve muito trabalho feito que permite hoje dar ferramentas aos nossos militares para que possam desempenhar nos teatros de operações as suas missões com a dignidade que as Forças Armadas merecem. Aliás, os portugueses são reconhecidos internacionalmente nas missões em que participam, por isso mesmo, pelo brio, pela forma honrosa com que participam nas missões e pela aplicação que fazem das ferramentas e dos meios que têm, e isso tem que ser destacado aqui também, com aquela que é a humildade que eu já frisei e que nunca deixaremos de ter, de que há um caminho para fazer, mas que nós começámos esse caminho e, portanto, queríamos ouvir o Sr. Ministro da sua parte, e isso é o ponto mais importante do dia de hoje, realmente, é mais do que ideias vagas que me parecem constituir o programa do Governo nesta área. O Sr. Ministro já frisou aqui um conjunto de conceitos como a dignificação das Forças Armadas ao nível das carreiras, ao nível do recrutamento e retenção, o fomento da indústria de defesa, mas medidas concretas. O que é que pretende o Sr. Ministro fazer para aumentar a atratividade das Forças Armadas Portuguesas e aumentar o recrutamento? Isso é que é mesmo importante para que os portugueses possam saber isso. Mas esse foi o debate sério que o PS quis inclusive fazer, porque mais do que ouvir o Sr. Ministro, que chegou há um mês à pasta, nós acreditamos que ouvir os chefes dos três ramos das Forças Armadas seria muito mais produtivo, porque são eles que têm certamente os estudos, são eles que têm certamente o trabalho de terreno, e a verdade é que nos foi praticamente vedado esse acesso, até porque já estariam agendadas audiências, e ou preferiu ouvir-se o Sr. Ministro. E, portanto, o Sr. Ministro está aqui hoje, Não ouvimos ainda os chefes dos três ramos, mas gostávamos de saber da parte do Governo o que é que tem em concreto, o que é que tem em concreto para apresentar nesta área, nomeadamente para a valorização das carreiras, a fixação dos militares nas Forças Armadas e para aumentar a atratividade das Forças Armadas. Porque ao fim do mês, e depois de apresentar um programa a escrutínio eleitoral, o PSD e o CDS têm que ter uma visão para esta área, só que nunca ninguém ainda percebeu qual é que é, e era importante hoje, nesta comissão, sairmos com um conjunto de medidas concretas e, obviamente, contando com o Partido Socialista para que em todas elas possam ter a nossa solidariedade e, obviamente, escuso-me aqui a fazer um rol de tudo aquilo que foi feito no passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, eu queria só dar aqui uma nota informativa. Não foi vedado o acesso a ninguém. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Devido à agenda do Sr. Ministro e do caráter do urgente que foi pedido, decidimos optar por falar primeiro com o Sr. Ministro. Aliás, os chefes de Estado estão programados de vir a esta Comissão de Defesa. Portanto, só queria dar esta nota informativa e passo agora a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Dias, suponho que se me referiu como Ministro de Estado, eu não sou Ministro de Estado. Pronto. Mas também não me queiam os parentes na lama por isso. Bom, sobre as declarações infelizes e aquilo que eu tenho escrito mesmo há dois anos, o senhor deputado tem que perceber uma coisa. É que quem chamou aqui, não o senhor deputado, mas quem tem aqui para ser ouvido é o Ministro da Defesa Nacional, não é o Presidente do CDS. O senhor deputado parece-me normal que me pergunte sobre o programa de governo. Sobre o meu pensamento enquanto Presidente do CDS, pode sempre imprimir a moção de estratégia global que foi votada há pouco, perto de um mês, num Congresso, e depois podemos discorrer sobre isso, mas não será aqui, porque aqui em causa não está o pensamento do Presidente do CDS. Se o Senhor Ministro me perguntar o que é que eu defendo o que está no programa de governo, porque este não é um governo do CDS, é um governo de coligação. Mas o facto de eu defender o programa do governo não significa que eu tenha perdido a capacidade de pensar. E essa coisa de lideranças extraordinárias, de quem tudo diz e à volta tudo é cético, eu não sei, eu acho que isso também não funciona assim no Partido Socialista, ainda bem. Pronto. E por isso, ter pensamento sobre temas, mais ainda quando se discute com jovens, eu acharia isto uma coisa boa, porque os jovens gostam de pensar. E se nós podemos contribuir de alguma forma com aquilo que é, de facto, não sendo medida, não sendo intenção estudo, mas sendo, digamos assim, uma pergunta retórica que os leva a serem confrontados com realidades que muitas vezes são difíceis, eu acho isso como uma coisa boa. E eu disso não me demito. E por isso, deputada, que eu nessa dita Universidade da Europa, eu não apresentei medidas. Não apresentei medidas porque ali estava o Ministro da Defesa. Não é o Presidente do CDS. Não significa que eu não tenha pensamento. E esse regimento está escrito, eu não renego. Bom, dito isto, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Sr. Deputado, se eu lesse, como tantos portugueses leram, em tanto sítio, que o Ministro da Defesa queria recrutar criminosos, também diria, eu não sei se consegui tomar nota de todos os adjetivos que o Sr. Deputado aí citou, mas acho que um deles foi irresponsável, no mínimo. Acontece que o Sr. Deputado continua na narrativa que assenta na falsidade e não naquilo que ali foi dito. Porque, evidentemente, quando as pessoas são confrontadas com o que nunca aconteceu, os comentários que fazem é sobre aquilo que lhes é apresentado. E acho extraordinário que, sabendo agora o Sr. Deputado, aliás, acho que já sabia antes, rigorosamente o que eu disse, ainda consiga querer tirar alguma ilação política ou consequência partidária das declarações da Sra. Ministra da Administração Interna. Que eu lhe devo dizer que, se já considerava, considero hoje ainda muito mais. Porque, tendo sido confrontada com aquilo que não é verdade, com uma falsidade, teve em relação a um colega de governo, olhe, eu diria uma manifestação de solidariedade que eu suponho também aqui ou ali também aconteceria no Partido Socialista. Quero acreditar. Bom. E, portanto, o que para mim é muito impressionante é que se possa saber que eu não disse aquilo,
que a senhora Ministra da Administração Interna foi confrontada com uma falsidade, responde à falsidade, e aqui se vem a querer tirar alguma consequência da resposta da senhora Ministra. Desculpe, Sr. Deputado, mas eu penso que peditório finalmente não consigo dar. E sobre declarações insólitas e irresponsáveis, ouça, eu não me recordo do seu anterior Primeiro-Ministro defender a vinda de refugiados para limparem florestas. Recorda-se. Não me lembro na altura ter havido 24 horas da mesma coisa. Podia ter havido, não tenho dúvidas que tivesse sido dito por mim. Se tivesse sido dito por mim, eu não tenho nenhuma dúvida do que aconteceria, Sr. Deputado, lhe garanto. Mas pronto, mas também as coisas são assim, as coisas são como são. Quanto ao Dr. Ângelo Correia, eu devo-lhe dizer, pessoa que eu considero muito, eu tive a oportunidade de enviar ao Dr. Ângelo Correia o vídeo, que não tinha visto, antes da declaração que proferiu. E, portanto, se quiser atualizar a sua opinião sobre o que pensa o Dr. Ângelo Correia, não tendo eu a capacidade de aqui fazer nem mandato interpretação do respectivo pensamento, sugiro que no final da audiência lhe telefone. Mas fica a nota, de facto. Viu o vídeo pela primeira vez, depois do comentário que fez, e posso lhe dizer que ficou, dando com boas as palavras, razoavelmente surpreendido com o que escutou. Bom, dito isto também, Sr. Deputado, sobre o caráter insólito, eu não sei se o Sr. Deputado, eu sobre isto vou daqui a pouco, só com caráter pedagógico, porque não tenho nenhuma intenção. Aliás, eu peço já antecipadamente à comunicação social que na parte que eu considerarei talvez mais, do ponto de vista mediático, a parte mais interessante será para mais daqui um bocadinho, onde eu tenciono já agora falar sobre aquilo que eu li por aí, são ideias inenarráveis, não é verdade? Mas ainda mais que não seja, eu gostava, o Sr. Deputado é socialista, o Sr. Deputado faz parte de um partido que integra a Internacional Socialista, e que tem vários socialistas de peso na Europa, entre eles em França. Sabe, por exemplo, Sr. Deputado, o que é que dizia Ségolène Royal, candidata de esquerda à Presidência da República, sobre este tema? Nota, por favor, à comunicação social. Não estou a defender, não estou a apresentar, não estou a lançar. Efeitos pedagógicos. Sabe o que é que dizia, Sr. Deputado? Dizia assim a socialista Ségolène Royal. Se queremos dar uma nova oportunidade aos jovens que cometeram um primeiro delito, então precisamos de sistemas com enquadramento militar, formação profissional, ação humanitária e aprendizagem, reaprendizagem de cidadania. Sr. Deputado, enquadramento militar. Veja lá que coisa extraordinária. Isto foi dito, de resto, em tempos em que, eu recordo, estas declarações foram muito visíveis e nunca causaram nenhum ataque ao estado de alma, ou indignação, ou exaltação em nenhum socialista. Eu devo dizer que, talvez porque se calhar isto não é tão exótico, tão anormal do ponto de vista dialético, como o Sr. Deputado aqui quis trazer. E, portanto, Sr. Deputado, sobre isso, eu suponho que não lhe posso dizer muito mais, a não ser confrontar o Sr. Deputado com o pensamento de socialistas europeus. Já que estamos em campanha para as eleições europeias, olha aqui um tema bom. Vá lá ver o que é que dizem os seus colegas candidatos ao Parlamento Europeu a este propósito, um pouco por todos os países da União Europeia, e pode ter grandes surpresas, e vai passar o dia a chamar irresponsáveis um a um, naturalmente nós portugueses, porque já vi que nisto o Partido Socialista não consente. No mais, sobre o que os governos poderem ter feito mais. Sobre o que os governos poderem fazer mais. Deputado, naturalmente que os governos podem todos fazer mais, mas há aqui uma grande diferença. O Sr. Deputado tem a obrigação de fazer o balanço sobre aquilo que o Partido Socialista fez nos últimos 8 anos. E eu não tenho a capacidade de fazer nenhum balanço sobre aquilo que farei daqui para a frente, sendo que o Governo tomou posse há 30 dias. E, portanto, nós, neste Governo, ou neste Parlamento, não sendo socialistas, podemos olhar para um Governo que, para além do mais, tinha uma maioria absoluta, e nesse balanço, retirar a conclusão. Fizeram muito, fizeram pouco. Eu, sinceramente, Sr. Deputado, acho que fizeram muito pouco. Sinceramente, acho que fizeram muito pouco. O Sr. Deputado estava-me a falar do recrutamento, eu vou-lhe dar um número, porque é expressivo, em termos internos, e de facto o recrutamento é um grande problema, a falta de efetivos, porque não existem forças armadas se não existirem militares. Nós, se verificarmos os números relativos ao primeiro trimestre de 2024, vemos que o PS sai do governo, deixando o país com 23.230 militares. Ficou muito longe dos 32 mil, como bem sabe, foi o compromisso assumido, e dos 30 mil que são considerados um mínimo indispensável, mas se compararmos isto com o último dia em que o PSD e o CDS exerceram funções governativas em 2015, então verificamos que com o governo, outro governo da AD, o Sr. Deputado tinha 29.178 militares. Quando o PS terminou as funções, tinha 22.220 militares. Faça a conta, certamente não foi o governo da coligação responsável por isto que aconteceu. E por último, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, Enfim, sobre medidas concretas, garanto-lhe, Sr. Deputado, que nós tencionamos fazer em medidas concretas muito melhor do que o Partido Socialista fez nos últimos 8 anos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Partido Chega, deputado Henrique Freitas. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero iniciar esta minha intervenção com uma saudação pessoal ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, lembrando aqui outros tempos de debates parlamentares que recordo com amizade. Sr. Ministro, eu não sou especialista em hermenêutica do texto filosófico, nem eu, nem os senhores deputados desta Comissão, nem o Sr. Presidente da República, nem a Sra. Ministra da Administração Interna, nem os jornalistas, mas a verdade é que, vendo o vídeo que nós aqui vimos, todos nós sabemos o que é que o Sr. Ministro disse. A única pessoa que parece não saber o que disse é o Sr. Ministro. Lamento, mas é verdade. Lamento, mas é verdade. Eu estou na uso da palavra, Sr.
Deputado Carlos Reis, Sr. Deputado. Deem condições, faz favor, ao orador, faz favor. Muito obrigado.
Nós temos aqui calmantes, se for preciso distribuir. Retomo a minha intervenção. Não sendo especialista em hermenêutica do texto filosófico, todos nós aqui sabemos o que é que o Sr. Ministro disse. E o vídeo que aqui passou clarifica muito expressivamente o que o Sr. Ministro disse. E até, se fosse eu o seu conselheiro, o Sr. Ministro diria que mais valia não ter apresentado aquele vídeo. Porque aquilo que o Sr. Ministro fala das Forças Armadas, que sendo extraordinárias, aquilo que eu lhe posso dizer é que as Forças Armadas são extraordinárias, mas para isso bastaria o Sr. Ministro ter feito um estágio nos dias da Defesa Nacional para perceber que a Força Aérea tem F-16, o Exército tem Pandur e a Marinha tem drones com grande tecnologia. Bom, mas voltemos então à questão das suas intervenções e à sua realidade paralela. Realidade paralela que o Sr. Ministro disse estar a viver numa ida à Alvibeja. Portanto, o Sr. Ministro da Defesa, numa ida a uma feira agropecuária, viveu uma realidade paralela. Bom, dizendo que nós teríamos dito algumas falsidades. Nós não dissemos falsidades, nem interpretámos erradamente a sua intervenção. Obviamente, toda a gente tem direito a momentos infelizes. O Primeiro-Ministro teve um momento infeliz quando falou da Rainha Dona Maria II ter otorgado uma Constituição Republicana em 1938. O senhor deputado, o senhor candidato a deputado Sebastião Bugalho também falou das sete quinas e, obviamente, o senhor ministro também falou do Tratado do Atlântico Norte. Mas isso são momentos infelizes que todos nós perdoamos. Todos nós perdoamos estes momentos infelizes. Agora, o que nós, num momento, não podemos perdoar, o que nós não podemos perdoar, senhor ministro, é alguém como eu, que viveu aqui muitos anos na Comissão de Defesa, também teve uma experiência no governo, num governo... Vossa Excelência também se lembrará. A verdade é que olhamos para o Ministro da Defesa como alguém que representa a dignidade das Forças Armadas. E confesso que ouvir dizer o Sr. Coronel António Mota da OFA de que a sua intervenção foi um disparate total. O Sargento Lima Coelho a dizer que teve, o Sr. Ministro teve uma ideia peregrina. E pasme-se, até à Associação de Praças, que o Sr. Cabo Paulo Amaral lhe disse que a ideia era totalmente descabida, porque isto era entender as Forças Armadas como um upgrade de instituições de reinserção social. Mas isto, vivemos desta realidade paralela por uma circunstância muito especial, é que o Governo e o Ministério da Defesa, até ao momento, nada disse sobre política de defesa nacional. Zero. As duas intervenções do Sr. Ministro, no dia 9 de Abril e também no JALC, são intervenções simpáticas, sobre as quais eu até poderia discorrer sobre a sua interpretação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não vou fazer aqui simpatia para consigo, mas a verdade é que não transmitem nada do que é a Defesa Nacional no ano 2024. Se não, vejamos, para que o Sr. Ministro não nos acuse de fake news, nem estamos aqui a atentar contra a democracia, eu tenho três perguntas para lhe fazer. Uma, o Sr. Ministro falou, na sua fantástica intervenção, sobre um modelo a seguir, a Suécia. Eu quero perguntar o que é que o Sr. Ministro vê no modelo sueco de serviço militar obrigatório. Segundo, Dia da Defesa Nacional foi um dia que foi lançado em 2004 para substituir o serviço efetivo normal que terminou depois do período de transição iniciado em 98 e eu quero saber se o Sr. Ministro pretende fazer alterações significativas na edificação daquilo que se chamava um Dia da Defesa Nacional. E o terceiro ponto, Sr. Ministro, tem a ver com uma portaria, a portaria 318 do Governo Socialista, em que permite que as Forças Armadas passam a aceitar pessoas trans ou não binárias. Eu queria saber a opinião do Governo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Henrique Freitas. Eu penso que só... Há mais uma intervenção. Muito bem. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nuno Gabriel. Faça favor.
Sr. Ministro, deixo já aqui saudações rápidas e breves. O tempo está a contar. Responder aqui à bancada do PSD, primeiramente, que diz que o Chega faz fretes ao PS. Isso é o que vocês andam a fazer há 50 anos. Mas adiante. O Sr. Ministro disse aqui, a determinada altura, que o salário não deve ser o único motivo de quem ingressa nas Forças Armadas. E tem razão. Deve haver orgulho, pertença, servir à pátria. Sr. Ministro, isso foi os que os antigos combatentes tiveram e está-se a ver o resultado hoje daqueles que ainda estão vivos. Mas eu vou fazer uma questão muito concreta porque está a demonstrar aqui que não quer responder. Aliás, está a ultrapassar até um antigo primeiro-ministro aqui muito recente nesta casa, nessa matéria. Mas a minha questão vai no sentido muito objetiva e muito concreta. No momento em que nós estamos a discutir a atribuição de subsídios de risco às forças de segurança, eu pergunto muito objetivamente se não seria um meio de manter os efetivos ou de atração de novos efetivos, ter aqui um, e de forma a dignificar também a carreira, a atribuição de um suplemento de missão ao pessoal militar das Forças Armadas. E o que eu pergunto é se está a pensar nisso, se já pensou, se vai fazê-lo e se vai fazê-lo quando. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Tem agora a palavra o Sr. Ministro. Faça favor.
Sr. Deputado Henrique Freitas, com a mesma simpatia, eu de resto, enfim, eu recordo-me em todos os momentos da minha vida, quando estive aí sentado, estive a defender o Sr. Deputado quando estava no Governo. Hoje temos a situação insólita de ser o Sr. Deputado a atacar-me a mim, mas compreende-se. Quando o Sr. Deputado diz que se fosse meu conselheiro eu não faria isto ou aquilo, olha, eu se fosse seu conselheiro também porventura não estaria sentado aí. É da vida, não é? As coisas são assim. Já quanto aos momentos infelizes, senhor Deputado, e o Atlético Norte, o 1938 ou o 1838, eu tenho muita pena com o deputado, com a profundidade do seu deputado, se fique às vezes pela graçola, pronto, porque eu reconheço-lhe muito mais do que isso, seu deputado, sabe? E eu que até sou católico, eu bem sei que o Santo Papa tem o dom da infalibilidade, percebo que o seu deputado agora também, sorte o Chega, e eu às vezes engano. Às vezes troco uma outra palavra, já me aconteceu no passado e lhe garanto que já aconteceu no futuro. O que me pergunto é se o seu deputado nunca teve uma branca, se o seu deputado, enfim, nunca trocou uma palavra, pronto, é extraordinário. Olha, eu não tenho essa sorte, não tenho essa sorte, o seu deputado é extraordinário, sorte chega, abençoado, dom de facto da infalibilidade, eu não. E, portanto, Sr. Deputado, peço que na minha condição de mortal, que às vezes falha, e como outra vez troca palavras, a próxima vez que me acontecer, não leve isso muito a peito, porque vai mais ao que interessa. E o que interessa é aquilo que tem que ver com as Forças Armadas, para dizer que sobre aquilo que se tenciona fazer, já agora eu suponho que no Dia de Defesa Nacional não há estágio, Sr. Deputado, suponho. Pronto, o seu deputado é um profissional e especialista e, portanto, se diz que há estágio, já veremos, é uma coisa para o polígrafo. Mas, dito isso, Sr. Deputado, eu queria lhe dizer outra coisa. Sabe, quando se querem respeitar as Forças Armadas, há uma regra que para mim é de ouro, que se chama institucionalismo. E o institucionalismo implica que se cumpram aquilo que são pressupostos. E os pressupostos implicam, por seu lado, que no dia em que eu vier aqui apresentar as medidas que o Ministério da Defesa, que é como quem diz, o Governo tem para os inúmeros ou muitos problemas que estão identificados e que há pouco inventariei, a primeira coisa que eu farei é reunir com os chefes militares e com o SENFA. É reunir com o chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, é reunir com o chefe do Estado-Maior da Armada, é reunir com o chefe do Estado-Maior do Exército e também da Força Aérea. E depois, com respeito por esse institucionalismo, porque os militares não são de faz de conta, nem para engalanar discursos, virei aqui. E virei aqui cumprindo as regras. E por isso, Sr. Deputado, tenho a certeza, eu acredito que este Governo há de ter um longo tempo de vida, mas agora isto é um wishful thinking, não é? Eu gostava muito, espero. E assim sendo, o Sr. Deputado terá muitas oportunidades de apresentar outros requerimentos para virmos cá falar com maior profundidade, muito embora eu confesso que até por uma razão, eu sei que o Sr. Deputado não é useiro em reserva mental, pronto, isso eu sei, mas o Sr. Deputado, por isso mesmo, convirá que em 30 dias eu não poderei trazer aqui o que em 8 anos não foi feito, nem responder com a profundidade que todos estes problemas exigem e reclamam do Ministro a propósito disso tudo. Portanto, Sr. Deputado, já agora, só para lhe dizer que antes dos problemas dos trânsito, daquilo que eu percebo vendo numa certa agenda, há muitos outros problemas, muitíssimo maiores, que me ocorreria, enfim, poderiam ser aqui tratados e que passam por tudo o resto. Mas, de todo modo, em relação a todos eles, primeiro falarei com os chefes militares e depois, Sr. Deputado, falarei consigo e falarei consigo formal e informalmente, não tem problema nenhum. Conhecemos há tantos anos, o facto de hoje ser deputado chega não invalida isso.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu confesso que a sua primeira não percebi. Desculpe, mas será... Pois, mas não a percebi, confesso. Mas talvez... Por favor, sim. Agradeço. Agradeço.
Faça o favor, Sr. Deputado. Brevemente. Breve.
Bom, vamos lá ver. O que eu perguntei foi, no momento em que se discute a atribuição às forças de segurança do subsídio de risco, no seguimento do subsídio de missão atribuído à Polícia Judiciária. Eu pergunto se o Sr. Ministro olha para esse aspecto integrando nas forças militares, no sentido de ser também um motivo de que o efetivo fique, de dignificar também as carreiras, uhum, e de algum modo para que também possa ser mais chamativo para as forças...
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Afinal, respondi, desculpa, o defeito terá sido certamente meu. Eu há pouco tive a ocasião de lhe dizer que há um conjunto de medidas muito importantes que o Ministério da Defesa tem neste momento em cima da mesa e sobre as quais está a trabalhar relativamente a múltiplos aspectos, sobre os quais discutirá primeiro com os chefes militares e depois aqui trará. Isso vale para tudo aquilo que tem que ver com a componente de salário, como vale para a componente dos diferentes suplementos. Teremos, espero bem, Sr. Deputado, muitas oportunidades de falar sobre isso, porque isso realmente é muito importante no que tem que ver com as Forças Armadas, mas tenho a certeza que o Sr. Deputado é dos primeiros a compreender que estas regras básicas de institucionalismo são para cumprir, porque são também importantes. Primeiro, ouço as chefias militares e depois transmitirei aos senhores deputados, porque, de facto, eu sou Ministro da Defesa Nacional.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por citar o Sr. Ministro e dizer que desde que começou esta audição estou-me a sentir numa realidade paralela. Já falou o Sr. Ministro 4 vezes, já falaram 3 partidos, já falaram 5 deputados e até agora ainda não se falou daquilo que é o tema do requerimento que a Iniciativa Liberal apresentou. E eu, na primeira intervenção de abertura desta audição, referi, disse que o Sr. Ministro poderia, se quisesse, teria a oportunidade de clarificar aquilo que foi a polémica mediática, e o Sr. Ministro fez-o com todo o direito, mas depois, a partir daí, o tema está a fugir. Ninguém está a pegar no tema, ninguém quer falar no tema. Debates na generalidade são coisas que nesta casa existem no plenário da Assembleia da República. As comissões não servem para debates na generalidade ou de generalidades. Obviamente que todos queremos a dignidade das carreiras, todos queremos melhor recrutamento e melhor capacidade de retenção de talento, todos queremos olhar para aquilo que é a indústria militar e como é que isso pode contribuir para o futuro, todos queremos valorizar, até foram temas que não estão relacionados diretamente, mas todos obviamente queremos dignificação e valorizar aquilo que ainda é possível relativamente aos antigos combatentes, os compromissos com a NATO, investir nas Forças Armadas e dignificar, quer dizer, isto é genérico. E depois, no fim, a minha pergunta para esta ronda era quase, Sr. Ministro, como comecei, como diz o nosso requerimento, isto é uma oportunidade, tal como nós queremos que as Forças Armadas sejam uma oportunidade, e até citando o Sr. Ministro, académica e ou profissional para os mais jovens, mas esta audição para nós era também uma oportunidade para o Governo vir partilhar a sua visão, que caminhos... E até que ideias concretas, e eu na intervenção inicial até soltei algumas ideias para poder comentar. E depois, mesmo agora no final, o Sr. Ministro diz, temos umas ideias, o Governo tem umas ideias, mas eu não quero partilhar com a Comissão de Defesa da Assembleia da República, porque primeiro quero falar com as FIAs militares. Eu até dou de barato esse respeito para com as FIAs militares. Mas então o Sr. Ministro deveria ter dito ao Sr. Presidente da nossa Comissão que tinha essa vontade de primeiro falar com as FIAs antes de partilhar connosco, e eu digo-lhe que da minha parte, da parte da Iniciativa Liberal que apresentou o requerimento, teríamos dito, aceitamos, fala então com as FIAs e depois volto cá. E portanto, agora posto isto, eu fico sem saber se vamos ter nesta oportunidade o Governo a partilhar a sua visão, primeiro mais genérica, mas depois em coisas concretas, de ideias, ou não. Ou vamos ter que esperar que o Sr. Ministro fale então com as FIAs.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Serapa. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabe, Sr. Deputado, vamos cá ver. Eu desde sexta-feira que ouço a Iniciativa Liberal, começando pelo Sr. Presidente e vários outros deputados, avisar-me violentamente, e não me consta que é por causa da minha visão para o futuro das Forças Armadas. Eu acho, de facto, se me confrontam no plano cibernético sobre aquilo que eu não posso responder, seria, pelo menos, achava eu, normal me confrontasse aqui com a mesma contundência ou, pelo menos, com os mesmos adjetivos e, já agora, com a mesma opinião, para que eu, pela primeira vez, pudesse responder. E, Sr. Deputado, eu devo dizer que tenciono mesmo responder. E tenciono mesmo responder porque, entre outras coisas, ouvi falar da inenarrável intenção de ter criminosos de pequeno delito a fazer o serviço militar. Foi isto que escreveu o líder do seu partido. Eu não vejo onde é que se retira isto da minha intervenção. Ontem ouvi um deputado da Iniciativa Liberal dizer de que o Ministro da Defesa vai buscar opiniões aos países menos recomendáveis, pouco recomendáveis. Até aqui ou ali ouvi falar do Grupo Wagner. Pronto. E isto, Sr. Deputado, com o devido respeito, acredito, e não me leva mal, eu acho que isto entra quase no delírio. Porque se nós não temos, se nós não temos o comentário assente naquilo que são, enfim, os factos, nós que nos dirigimos às pessoas e ajudamos a criar convicções, enfim, não ajudamos muito. E eu queria dizer o seguinte ao Sr. Deputado, e volto a insistir em relação aos seus jornalistas, pelo que agora vou dizer, insisto, não é nenhuma medida, nenhum programa, nenhum estudo, nenhuma intenção, é para o tal efeito pedagógico. Só para não ler amanhã, o Ministro da Defesa defende o que aqui vai trazer. Mas eu sou visto o que estava a dizer, Sr. Deputado. Sr. Deputado, quando a Iniciativa Liberal fala dos países menos recomendáveis, convinha que soubesse que aquilo que foi tido naquela minha pergunta retórica, aquilo que foi tido no limite da minha opinião, Sr. Deputado, eu gostava que soubesse que acontece no resto do mundo, nos principais países nossos aliados, da NATO, sem serem da NATO, com governos de direita, com governos de esquerda, do hemisfério norte e do hemisfério sul. E gostaria que o Sr. Deputado soubesse já agora, e nisso transmitisse também ao líder do seu partido, que em todos estes países, o Sr. Deputado encontra uma dimensão militar na formação de jovens, muitos deles que cometeram delitos, em três patamares, Sr. Deputado. Eu gostava de lhe dizer, nos casos são de contexto escolar, noutros casos são de contexto de formação e noutros são de serviço militar puro e duro, que não é necessariamente com arma, aliás, suponho que a arma não é sequer utilizada. Sr. Deputado, eu vou-lhe falando do primeiro grupo, num contexto de autoescola, de autoridade e de valores, eu consta-me que a França não é inenarrável nem um país pouco recomendável. E as Forças Armadas são umas Forças Armadas com que Portugal se dá razoavelmente bem. Eu consta-me que a Grécia e o Luxemburgo não são países inenarráveis, nem países pouco recomendáveis. No entanto, gostava que o Sr. Deputado soubesse que em França há um programa que se chama EPID. E este programa EPID é um programa de voluntariado que implica um contrato mínimo de 8 meses, implica internato, implica farda, implica uma formação que é feita pelo Ministério da Defesa e também superintendido pelo Ministério do Trabalho. Na Grécia, Sr. Deputado, há um outro programa que é o programa Exército e Educação, que é para jovens desfavorecidos, Sr. Deputado, e para formação profissional e educacional, dado pelas Forças Armadas. No Luxemburgo, Sr. Deputado, já passou a sua vez, Sr. Deputado, pelo menos, a menos que se queira inscrever, eu respondo-lhe com gosto. No Luxemburgo, Sr. Deputado, há um programa que se chama COPRAL, que fica a saber que é um programa das Forças Armadas para a luta contra o abandono escolar. E agora, se o Sr. Deputado quiser, porque isto é gradativo, vai do menos intensivo nas Forças Armadas ao mais intensivo, constante que nenhum destes países é inenarrável, nem pouco recomendável, ou então damos-nos na NATO com países pouco recomendáveis, há um segundo grupo, por exemplo, tem um contexto um bocadinho mais de formação acima, a Holanda. Na Holanda há um programa que se chama Exército Deal. Eu gostava que o Sr. Deputado soubesse que é para jovens dos 17 aos 25 anos, sem qualificação básica, com ou sem antecedentes criminais. E já agora, ligeiros, naturalmente, e já agora com sanções alternativas para jovens que cometem pequenos delitos. Não me consta que a Holanda, que por acaso, enfim, acho que nos damos razoavelmente bem, seja inenarrável, nem país pouco recomendável. E se passar depois por um outro patamar, que é outros países anglo-saxónicos, então verá aí uma expressão um bocadinho, eu diria mais, musculada, pela qual as Forças Armadas intervêm com grande sucesso na formação e na reabilitação de jovens que, por causa disso, na opção entre atingirem uma carreira que é de crime ou serem resgatados para a sociedade, acabam em todos os estudos resgatados para a sociedade. Eu vou dar só 4 exemplos para terminar, Sr. Presidente. No Reino Unido. No Reino Unido há um programa, o Reino Unido é, eu acho que é um país, está ali o Sr. General, não me deixa mentir, há pouco falava com ele sobre isto. No Reino Unido há um programa que é um programa das Forças Armadas para pessoas oriundas de meios desfavorecidos e jovens delinquentes que tenham cumprido as suas penas. Isto é no Reino Unido, não é, peço imensa desculpa, na Rússia, nem é o Grupo Wagner, é no Reino Unido. Na Austrália, eu gostava que os senhores deputados soubessem que em 2013 o Estado de Queensland lançou bootcamps que, com resultados, estamos a falar de Forças Armadas, com resultados que o Procurador-Geral de Queensland considerou significativamente mais expressivos que os centros de detenção para a redução da reincidência. Na Nova Zelândia, estou quase a terminar, Sr. Presidente, em 2010 foi lançado um programa que se chama Military Style Activity Camp para 40 delinquentes, os mais violentos, que estavam quase no limiar de passarem para a fase judicial adulta. Este programa foi lançado na Nova Zelândia e neste momento, em 2024, na Nova Zelândia estão a ser criadas academias militares para jovens infratores. Não sei se a Iniciativa Liberal considera isto inenarrável ou considera isto pouco o que seja. Já agora, terminando com os Estados Unidos, Sr. Presidente, quando refiro aos Estados Unidos, eu refiro-me do partido, do país mais importante do ponto de vista militar na NATO, não é? Eu consta-me que realmente a NATO tem nos Estados Unidos um pilar fundamental e na nossa visão euroatlântica também, tem que ver com o Tratado do Atlântico Norte, que aqui ou ali pode ser chamado Atlético, mas é Atlântico. Por acaso, nos Estados Unidos da América, há campos de treino que são sanção alternativa à prisão. E por isso, uma coisa que talvez um dia a Iniciativa Liberal perceba é que nós não nascemos todos com as mesmas oportunidades. E a ficção não faz a realidade. E o facto de se ter como exótico ou inenarrável o que se desconhece, eu diria que esse desconhecimento é que é de facto inenarrável. Os jovens em contexto desfavorecido não são números que estejam entregues às narrativas da oferta e da procura.
Muito obrigado.
Eu devo dizer que nisso, e termino agora, Sr. Presidente, sabe, eu sou humanista, personalista, democrata cristão, e significa que, desde logo no meu partido, nós preocupamos com o outro, com os outros. E preocupamos porque não temos todas as mesmas oportunidades, desde logo com os mais desfavorecidos. E estes jovens merecem uma oportunidade. Se se puder contribuir discutindo para encontrar boas alternativas, mesmo que essas discussões aqui ou ali possam não ser tidas como boas para todos, olhe, ótimo. No caso, não apresentei nenhuma medida, estudo, intenção, não me demito de pensar e principalmente não chamo pouco frequentável ou inenarrável àqueles que são os principais
muito
e melhores
obrigado.
Parceiros de Portugal na NATO.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faça favor, Sr. Deputado. Peço desculpa. O Sr. Deputado Rodrigo Sarabina tem tempo. Faça favor, Sr.
Muito obrigado. Se o Sr. Ministro quer ficar agarrado a um combate e à guerrilha mediática e já trazia para aí um conjunto de munições para vir para aqui disparar e ignora por completo aquilo que são as intervenções ou aquilo que é formal, que são os requerimentos e aquilo que é dito, é um problema do Sr. Ministro. E demonstra, se calhar, falou aí de faltas de respeito, se calhar é falta de respeito entre órgãos de soberania e falta de respeito perante esta Comissão, e nomeadamente pelo requerimento que eu assino.
se também tem algum problema direto com o presidente do meu partido, eu penso que também é presidente de um partido, podem falar diretamente em outros fóruns. E o senhor ministro é que está agarrado à polémica. O senhor ministro, afinal, para aquilo que era uma coisa meramente académica, estudou mesmo muito em detalhe o tema. A França, ou Luxemburgo, ou Holanda, ou Estados Unidos, ou Reino Unido, ou Austrália, tudo em detalhe. Eu comecei a minha primeira intervenção nesta audição a dizer: isso para mim não é tema, não é isso que eu quero falar. Mas afinal, sim senhora, o que é que o senhor deputado saiba? O que é que o senhor deputado... Eu não quero saber nada desses detalhes todos, desses países todos. Eu quero, ou queria, era saber qual é a visão do Governo para o problema da falta de atratividade das Forças Armadas e a falta de recursos humanos das nossas Forças Armadas. Senhor Ministro, ao fim de 6 intervenções destes partidos todos, a conclusão é uma. Senhor Ministro, não sabe, não tem, e peço desculpa, isto é tudo muito pouquinho. Eu não vou ficar até ao fim se isto vai ser sempre assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro já não tem tempo para responder. E, portanto, vou dar a palavra ao Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu fiquei um bocado perplexo e creio que sou acompanhado por vários outros membros desta Comissão com esta sua última intervenção. Porque o Sr. Ministro disse que havia uma diferença entre a opinião do Presidente do CDS, que eu não queria debater, e a opinião do Sr. Ministro da Defesa. Hoje estamos a ouvir o Sr. Ministro da Defesa e, se eu bem interpretei as suas palavras, citou um conjunto de exemplos de países com quem Portugal tem acordos de defesa, com quem está junto em teatros de operações, em tom elogioso, em que existe o modelo, enfim, que o Sr. Ministro, pelo menos na qualidade de Presidente do CDS, carreou na moção. Ou seja, que há um conjunto de programas, no conjunto alargado de países que citou, onde o Exército é um centro de reabilitação social. Nós queremos deixar aqui claro que o Bloco de Esquerda concorda com o Ministro da Defesa quando diz que o Exército e as Forças Armadas não devem ter essa função. E não é por um conjunto alargado de outros países terem essa ideia, esse programa, que Portugal o deve importar. Seria uma má importação, Sr. Ministro. E nós queremos perguntar se, de facto, a opinião do Sr. Ministro é aquela que foi expressa no início da audição ou se várias intervenções depois, no calor do debate, se fixou como doutrina a opinião que o Sr. Ministro deu aqui há pouco em resposta ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, onde falou de vários países do Norte e do Sul global onde existem estes programas, que nós queremos deixar claro, são maus programas. A reinserção social faz-se através das instituições de reinserção social, atendendo aos problemas a montante e a jusante, não é na tropa. Ponto. Segundo, o Sr. Ministro referiu a questão do serviço militar obrigatório. O debate do serviço militar obrigatório acontece por várias razões, por influência internacional, mas também por influência nacional. Pelo facto de, nos últimos anos, ter assistido à degradação da condição militar, ao facto de, ainda aqui não referido, mas que eu queria sublinhar, que há muitos militares que recebem praticamente o salário mínimo ou pouco mais do que o salário mínimo, e que isso tem levado a que muita gente tenha abandonado as Forças Armadas nos mais diversos ramos. E nós já ficámos a saber que o Sr. Ministro prefere falar primeiro com as FIAs militares em vez de dar, no mínimo, um roteiro das preocupações do Governo para atender a este problema, que é um problema identificado de forma transversal, que há precariedade e baixos salários no Exército, e que isso é um problema que tem que ser atendido. Portanto, queríamos convidar o Ministro a, pelo menos, partilhar com a Comissão de Defesa o que é que pensa dizer às FIAs militares, uma vez que a Assembleia da República ainda é um órgão de soberania, a última vez que eu olhei para a Constituição da República Portuguesa. Segundo ponto, o Sr. Ministro disponibilizou-se para responder a todas as perguntas, quero saudar-lhe esse fair play democrático. Nós fomos surpreendidos este fim de semana com a empresa Softbox Madeira. Uma empresa que era, pelos vistos, conhecida no ramo imobiliário, ganhou uma licença em tempo recorde para mudar o seu fim e começar a poder em território nacional, na Zona Franca da Madeira. Obteve uma licença de atividade na área do comércio e indústria para bens e tecnologias militares. Como é sabido, esta empresa não tinha nenhum currículo nesta área. Por isso eu quero perguntar ao Sr. Ministro se esta empresa, de facto, reúne uma adequação e suficiência dos meios humanos, se tem adequação e suficiência dos meios técnicos, se tem qualificação técnica e idoneidade, se há uma transparência da estrutura, porque convém recordar que esta empresa tem um capital social de 5 mil euros, tem um só funcionário e a única pessoa que se conhece ligada a esta empresa tem uma licença para compra e venda de material de tecnologia militar, é um cidadão que está na Córcega. Estranho, no mínimo. Mas sabemos que não é uma decisão do Sr. Ministro, nem da tutela do Sr. Ministro, mas há uma continuidade de Estado. Portanto, aqui íamos perguntar ao Sr. Ministro se acha que esta licença devia ter sido atribuída e se foram cumpridas todas as regras para a sua atribuição.
Muito obrigado. Obrigado, tem a palavra, Sr. Ministro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu devo dizer que eu também confesso-lhe, eu fui consultar o programa do Bloco de Esquerda sobre defesa para tentar perceber o que defendiam, mas não tem lá nada sobre defesa. Portanto, vim para aqui completamente em branco. Pelo menos hoje já me esclareceu qualquer coisa. O Sr. Deputado há de convir que nos exemplos que eu dei, os exemplos são forçados pelas circunstâncias, porque mal seria que eu fosse visado durante... eu tivesse sido visado durante todos estes dias, sem poder responder sobre programas que são inenarráveis e sobre países pouco recomendáveis aos quais eu ia buscar a opinião, e aqui chegados não tentasse fazer a demonstração académica, que não é medida, que não é proposta, que não é estudo, de muitos países do hemisfério norte e sul, de direita e de esquerda, que por acaso defendem isto. Já agora, eu esqueci-me há pouco, mas entre outras coisas, a penúltima primeira ministra da França, que por acaso sendo... representa o partido onde a Iniciativa Liberal se vai sentar no Parlamento Europeu, vem defender rigorosamente a mesma coisa. Portanto, será um bom momento para também nas eleições europeias a Iniciativa Liberal começar a discutir isso, porque a esse propósito, já agora, Sr. Presidente, desculpe lá só esta adenda, o que a Primeira-Ministra Elizabeth Bond disse foi que o enquadramento militar de jovens que cometeram delitos em certas condições deve ser considerado. Pronto, isto só porque também é assim tratado pelos liberais. Dito isto, Sr. Deputado, quanto ao serviço militar obrigatório, eu sou oficial de cavalaria, miliciano, e por isso cumpri o serviço militar obrigatório. E tive o serviço militar obrigatório como um dos melhores e mais formativos e úteis momentos da minha vida. E por isso eu dou graças às Forças Armadas por essa minha passagem, que de facto me deu ferramentas com as quais eu não estaria dotado se por lá não tivesse passado. Admito que outras pessoas não tenham isso como válido, mas o facto de entre 1991 e 1992 eu ter cumprido o serviço militar obrigatório não significa que aqui chegados as condições sejam as mesmas e o serviço militar obrigatório seja equacionável. O que digo é que há outras possibilidades que serão tidas em conta e o facto de eu aqui não as trazer não é, acredite, que eu tenho grande consideração pelos deputados, menor respeito pela Assembleia da República. É porque as coisas são mesmo assim, eu já convoquei o Conselho de Superior Militar, eu tenho a obrigação estrita e legal de discutir com as chefias aquilo que são as medidas que eu posso trazer à Assembleia da República. Eu não posso trazer à Assembleia da República a discussão daquilo que depois entrego às chefias militares, é já em si mesmo uma tomada de posição. As coisas não funcionam assim e, felizmente, nós teremos muitas oportunidades de conversar. Espero bem que me voltem a chamar, e eu tenho a certeza que há vários partidos, nomeadamente partidos que exerceram funções de governo, que sobre isto tratarão o tema com seriedade, porque o tema é sério. Quanto à questão que me coloca da empresa Softbox Madeira, olha, há uma coisa que eu lhe digo, eu não lavo sentenças sem conhecer os factos, sobre ninguém. Eu sou membro de um governo e, como lhe disse, durante 24 horas vivi dito e escrito aquilo que eu nunca propus nem antecipei. E, portanto, eu não vou traçar labelos acusatórios em relação àqueles que substituí. Quero apenas dizer para já, Sr. Deputado, que já solicitei todos os documentos e todo o processo relativamente a esta empresa, que vou querer conhecer com minúcia e depois de sobre ele poder fazer juízo, mais que não seja dar uma opinião. Acho que o tema é sério, obviamente, mas acho que, sendo sério, exige que sobre ele as opiniões sejam fundamentadas e eu não estou em condições neste momento, porque não tive a oportunidade de avaliar o processo com essa minúcia, de responder sobre aquilo que me, enfim, sobre o que me questiona, que eu entendo é legítimo e tanto é legítimo que eu vou querer apurar enquanto Ministro da Defesa.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Partido Comunista, Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, os meus cumprimentos. Bem, o Sr. Ministro queixou-se aqui de ser uma vítima de fake news relativamente às suas afirmações. Sr. Ministro, devo dizer que aqui no PCP a nossa vida é isso e, portanto, somos, somos permanentemente julgados, não pelo que dizemos, mas pelo que os outros dizem que nós dizemos, e nem sequer sobre o que pensamos, mas sobre o que os outros dizem que nós pensamos. Posto isto, ainda bem, Sr. Ministro mostrou-nos aqui o vídeo, o que nos permite ter aqui uma versão autêntica do que foi dito. E Sr. Ministro, devo dizer que discordo daquilo que disse, porque pelo seguinte, porque o Sr. Ministro referiu-se a uma função ressocializadora das Forças Armadas, quando diz que, bom, jovens de famílias estruturadas, fazia-lhes muito bem irem cumprir o serviço militar. Ora, eu quero dizer que nesses casos, o serviço militar chegaria tarde, porque o serviço das Forças Armadas tem uma função socializadora, sem dúvida. O Sr. Ministro disse isso, deu conta da sua experiência, e a experiência de quem passa pelas Forças Armadas é essa. Tem uma função socializadora muito importante. Ressocializadora é que não. Porque para isso, para os jovens que tenham problemas, digamos, de estruturação familiar, bom, quem é que pode intervir nisso? Bom, enfim, as famílias, mas, enfim, estamos a falar de pessoas estruturadas, que terão, a família terá dificuldade. Bom, a escola poderá fazer alguma coisa. Bom, as CPCJ, é para isso que servem. Bem, e no limite temos instituições de reinserção social, são, vá lá, uma última rácio nessa matéria. As Forças Armadas é que não, a não ser que sejam os pelos do Exército, onde as crianças podem entrar com uma idade, com muito terra idade. Mas isso já é uma situação, enfim, excepcional. Agora, não tem uma função socializadora, e por isso é que eu digo que com aquilo que disse, que acabámos de ouvir, não estou de acordo. Porque é que a função das Forças Armadas não é essa? Agora, o problema que temos é que, de facto, as Forças Armadas têm um problema aflitivo de atratividade e de retenção. Têm. Bom, e aí eu creio que o PSD e o CDS, não se, em matéria de defesa nacional, não podem invocar grandes diferenças em relação aos governos anteriores. Porque, senão, o Sr. Ministro dir-me-á onde é que divergiram da orientação do Partido Socialista em matéria de defesa nacional. Foi na programação militar? Não foi. Quando o PS fez a mais que polémica alteração da estrutura superior das Forças Armadas, o PS e o CDS marcaram-se, nem por sombras, nós marcámos, os senhores não. Portanto, não nos venham dizer que havia, que é uma área em que havia grandes divergências entre o PS e o CDS, porque isso não é verdade. Agora, de facto, era importante saber como é que o Governo tenciona contribuir para a resolução desse problema, de fazer com que o serviço das Forças Armadas seja mais atrativo do que é para os jovens. Bom, e então, que condições lhes são oferecidas em termos remuneratórios? Sim, em termos remuneratórios, isto é um problema ao qual é impossível fugir. Mas não só isso, quer dizer, o que é que um jovem que cumpre um contrato de 6 anos nas Forças Armadas e que não ingressa no quadro permanente, qual é a perspectiva de saída que tem? É hipótese-emprego? Como é que se valoriza o facto de um jovem ter prestado um contrato de 6 anos com as Forças Armadas? Que saídas é que lhe são oferecidas? Quais é que são as condições de alojamento, de alimentação nas Forças Armadas? Bom, isso tem que ser encarado. Isso é que é importante. O Sr. Ministro, não lhe peço que o faça isso hoje, mas creio que o deve fazer a breve prazo. Ou seja, podemos ter uma perspectiva, o que é que o Governo pensa relativamente às condições da atratividade das Forças Armadas. Mas, como o meu tempo está a terminar, o Sr. Ministro ia muito bem e depois descarrilou. Quando vem dizer, bom, mas olhem que há muitos países que fazem isso, mandem os delinquentes para as Forças Armadas, olhem aos Estados Unidos, olhem ao Grande Unido, olhem à França. O Sr. Ministro, pode vir com qualquer país do mundo que queira, mas eu não concordo com isso. Acha que isso é um modelo a seguir? Achamos que não. Não deve ser um modelo a seguir. Eu não queria que o nosso país, que as nossas Forças Armadas pudessem recompor os seus quadros recrutando delinquentes para as Forças Armadas, ou seja, pondo-lhe armas na mão. Eu creio que o caminho não deve ser esse e pode haver muitos países que o Sr. Ministro considera que são muito frequentáveis. Eu tenho muitas dúvidas sobre a frequentabilidade de muitos dos que aí citou.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu não queria esse modelo, mas mesmo que venha aí como exemplo de um país qualquer que eu possa estimar muito, eu não concordarei com isso. Eu não concordarei isso, venha de onde vier.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Os senhores podem achar que tudo o que vem dos Estados Unidos é ótimo. Eu não considero, eu acho que não há nenhum país que seja
muito
assim de crítica.
E aquilo, muito obrigado,
aquilo
senhor,
com que eu não concordo,
deputado.
Não concordo.
Muito obrigado,
posso concluir, Sr. Presidente?
Muito obrigado.
Oh, Sr. Presidente, deixem-me concluir. Se os senhores deputados do CDS me deixarem concluir, é só para dizer que aquilo com que nós não concordamos aquilo com que nós não concordamos, não concordamos, venha de onde vier. Fixem, olha, vejam bem os meus olhos, leiam nos meus lábios. Leiam nos meus lábios.
Muito obrigado,
venha
Sr.
de onde vier.
Tem agora, a palavra, tem agora a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Seja da Coreia do Norte ou do Atlético Norte, para mim é igual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro.
É igual. Pode ser do CSKP de Moscovo.
Sr. Deputado António Filipe, devo dizer que passados tantos anos já tinha saudades de bater consigo, mas lamento que não seja pela concordância. Neste caso será pela discordância. Sr. Deputado, eu acho que ver o que se passa no resto do mundo é bom. Deve-se estudar o que se faz no resto do mundo, tentar ver as práticas e a partir daí ver o que é que também podemos aqui ou ali replicar, pensar, discutir. Uma coisa eu quero dizer ao Sr. Deputado, eu também procurei esses exemplos em países comunistas, mas não vi lá nada que se aproveitasse, pelo menos para ser aplicado em Portugal. E é normal que o Sr. Deputado, compreendo, discorde daquilo que eu defenderia. Mas, Sr. Deputado, por isso é que o Sr. Deputado é um deputado do Partido Comunista Português e eu sou um deputado do CDS. No que tem que ver, há, no entanto, uma coisa com que estamos, e eu sou um ministro do CDS. Olha, amanhã já está a ver. Mas foi muito tempo. Ó, Sr. Deputado Henrique Freitas, já viu? Olha, enganei-me outra vez. Uma coisa aflitiva. Este dom da infalibilidade que não me assiste. Pronto. Mas pode acontecer, como grande caso nacional. Agora, Sr. Deputado António Filipe, quer dizer, há uma coisa em que estamos de acordo. E tem que ver com, entre outras coisas, a necessidade de se encontrarem muito melhores condições para os militares nas Forças Armadas. Os salários são baixos, os militares entendem que a carreira não está suficientemente dignificada. Eu acho que, no essencial, a maior parte de nós é capaz de aceitar que há muitas coisas que têm que ser feitas. E o que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado, é que o que aqui traremos, depois da necessária discussão com as chefias militares, ouvidas também as associações dos representantes das Forças Armadas, nós, eu tenciono, no final, entregar as Forças Armadas em melhor, nós, o Governo, em melhor estado do que as recebemos. E isso implica tratar de decidir um conjunto de vantagens do ponto de vista da dignificação, melhores condições remuneratórias, concretizadas em muitos outros aspectos que tornem atrativa a carreira militar, porque o que eu disse no início daquela minha resposta, que o Sr. Deputado António Filipe de facto ouviu, perceberá que é laudatória para as Forças Armadas, mas numa percepção que muitas vezes a sociedade civil e os jovens desde logo não têm. As Forças Armadas não se limitam àquilo que podem fazer em cenários de guerra. As Forças Armadas têm inúmeras possibilidades, que vão de um contexto mais civil a um contexto militar, que muitos jovens desconhecem, e o que eu tenciono é que não só os jovens conheçam melhor aquilo que as Forças Armadas são, mas também conseguir concretizar muito melhores condições do que aquelas que agora têm. E para esse debate eu sei que estarão todos disponíveis e espero que, a seu tempo, verificando, possam acompanhar o Governo a propósito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora a palavra o Partido Livre, o Sr. Deputado Paulo Machos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Ministro. Bom, das suas declarações nós entendemos que já estamos esclarecidos que não é a intenção do Governo avançar com esta proposta. Foi apenas uma opinião pessoal do Sr. Ministro, até porque também não seria esta proposta que iria ajudar a resolver os problemas de recrutamento das Forças Armadas, não é? Os números dizem-nos que se abrangeria apenas 136 jovens. Também, enfim, é sempre importante estudar e conhecer o que se faz lá fora, mas também não podemos deixar de notar que tem muito bem estudada esta matéria e esperamos que também a sua equipa não tenha tido esse trabalho todo só para responder a tweets da Iniciativa Liberal. Sobre aquilo que é a capacidade de retenção das Forças Armadas, dos seus profissionais, também já percebemos que pouco nos poderá adiantar agora, tendo em conta aquilo que nos disse, de necessidade de discutir essa questão com as chefias militares antes. Tinham uma questão que tem a ver com qual o número Pareceu-me que referiu o número de 7 mil, o número de efetivos que faltam nas Forças Armadas. Não sei se nos pode dar mais dados sobre isso, em que ramos é que existe essa necessidade. Mas uma outra questão tem a ver com a visão que o Sr. Ministro tem e que este Governo tem para o recrutamento para as Forças Armadas, e isso no vídeo que passou também pareceu-nos há essa visão. Quando o Sr. Ministro diz que as Forças Armadas são uma perspectiva de futuro para jovens pouco favorecidos, parece-nos também haver aí uma visão do que é que deve ser o recrutamento das Forças Armadas, e é sobre isso que eu quero questionar e que nos possa dizer aquilo que tiver a dizer sobre o assunto, sendo certo que isso também tem implicações, no nosso entender, para aquilo que podem ser as políticas do Governo, das condições que oferece. Se vai ser a opção do Governo tentar recrutar e colmatar esta falta de efetivos, tornando as Forças Armadas atrativas para os jovens menos favorecidos, jovens que têm menos oportunidades, menos eventualmente perspectivas de trabalho, no fundo, que têm menos liberdade de escolha na sua vida, se é essa a visão para o recrutamento para as Forças Armadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Mastro. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça o favor.
Com brevidade. Em primeiro lugar, uma nota, Sr. Deputado. Eu percebo que indicou o número dos 136 jovens que seriam abrangidos a este propósito. Mas o Sr. Deputado repare, que se quiser fazer um bosquejo de tudo aquilo que foi publicado nos últimos dias e comentado, verificará que a minha não medida permitiria dos 136 jovens até ao recrutamento de criminosos tipo o Grupo Wagner. Por uma razão simples, porque quando não há medida, a única coisa que sobra, quando não é o disparate, é a especulação. Pronto. E precisamente porque eu fui chamado a responder a uma não medida, não havendo medida, escreveu-se sobre tudo. Pronto, são 136 para quem acha que isto é uma coisa minimalista, recruto criminosos para quem acha que eu defendi o recrutamento de criminosos. Felizmente, não houve um senhor deputado ou senhora deputada hoje que me tivesse dito aqui, como vi em tanto lado escrito, que era intenção do ministro numa medida recrutar delinquentes, ou era a intenção do ministro numa medida recrutar criminosos. Porque durante todos estes dias, Sr. Deputado, eu vi isso em muito lado e não vi também, apesar da evidência que aqui passou, tal ser contrariado. Quanto aos jovens pobres, Sr. Deputado, vamos contextualizar isto como deve ser contextualizado. As Forças Armadas, neste momento nas Forças Armadas, há militares extraordinários que no seu percurso de vida eram oriundos de famílias pobres, como outros eram oriundos de famílias de classe média, como outros eram oriundos de famílias com grandes posses. E isso é que é extraordinário, mas para muitos desses jovens que são oriundos de famílias pobres, as Forças Armadas foram uma oportunidade. E hoje, porventura, alguns dos melhores militares em todos os ramos nas Forças Armadas portuguesas tiveram nas Forças Armadas essa oportunidade de carreira em que se revêem, para a qual contribuem e que permitiu também superar a sua circunstância inicial de pobreza, ou seja, não ficaram agarrados à sua circunstância, e isso também deve ser valorizado nas Forças Armadas. E, portanto, como é evidente, quando nós apelamos ao recrutamento porque as Forças Armadas são uma oportunidade de carreira que pode e deve ser atrativa para pessoas de todos os estratos sociais, pobres, classe média, ricos. Tenham nisso vontade. Lhe garanto, as Forças Armadas hoje, pelo que são, nessa carreira, para muitos jovens, realmente uma oportunidade. E se nós todos conseguirmos passar essa mensagem, eu acho também que desde logo estamos a ajudar muito à necessidade de aumentar o recrutamento, e depois compete-nos a nós políticos melhorar aquilo que são as condições necessárias para assegurar a retenção desses militares no contexto das Forças Armadas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Paulo Mastro ainda dispõe de tempo, não sei se quer acrescentar. Muito obrigado. Passo agora a palavra então ao CDS, Sr. Deputado João Almeida, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os Sr. Ministros, os Secretários de Estado, normal. Naturalmente, cumprimentar especialmente nesta primeira vinda à Comissão e do gosto de termos esta interlocução. Sr. Ministro, é evidente que a razão de ser, nós podemos pôr mais palavras, menos palavras no requerimento. Não havia esta audição, se não houvesse o que existiu a partir daquela intervenção. Portanto, não vale a pena nós discutirmos. Isto não quer dizer que os grupos parlamentares, todos, não tivessem preocupação relativamente ao recrutamento e à retenção de militares nas Forças Armadas. Agora, todos sabem também que não é ao fim de um mês que governo nenhum vem à Assembleia da República explicar como é que depois de um governo durante 8 anos ter perdido 7 mil efetivos de um total de 29 mil, vai conseguir repor o caminho de recuperação do efetivo das Forças Armadas. Ninguém, toda a gente sabia que não era num mês que isso se fazia. Pronto, relativamente às declarações, ficou evidente que o Sr. Ministro em nenhum momento disse, sequer disse a palavra delinquentes. Portanto, isso é de um aproveitamento absolutamente inenarrável, esse sim inenarrável. Em nenhum momento foi falado de delinquentes, foi falado de menos favorecidos, em nenhum momento defendeu nenhuma das outras soluções que aqui apresentou para efeitos de contexto, e eu acho que para efeitos de contexto fez muito bem em apresentar, não é isso defesa. E há uma coisa que ainda não foi dito, mas que eu retive da declaração. O que diz o Sr. Ministro a certa altura é, se estas pessoas menos favorecidas tivessem tido a oportunidade de passar pelas Forças Armadas, tivessem tido. Portanto, isto responde à questão do Sr. Deputado António Filipe. Claro, não, Sr. Deputado António Filipe, nunca foi ressocialização, não. Foi socialização. O que o Sr. Ministro disse é, se tivessem tido a oportunidade, ou seja, claro, se tivessem tido, no seu percurso de vida, a passagem pela instituição militar, que efetivamente não tiveram. Mas, como nesta e noutras matérias, é como diz o Sr. Deputado Henrique Freitas, nós acreditamos naquilo que quisermos e há quem seja mais vocacionado para só acreditar na sua verdade, isso é da natureza humana. O que eu queria aqui dizer é o seguinte, Sr. Ministro, há um problema de recrutamento e de retenção. Estamos de acordo sobre isso. Vamos ser objetivos sobre isso e queria deixar-lhe 3 questões que são objetivas sobre isso e que espero que seja possível responder. A primeira é o seguinte, critério de recrutamento. O critério de recrutamento de militares para as Forças Armadas para conseguir inverter a degradação que nos últimos anos tivemos e que levou a que o efetivo chegasse ao nível inacreditável em que está neste momento, será ou não será, primeiro e principal critério, a capacidade de cada um dos candidatos corresponder positivamente às missões das Forças Armadas. Está em causa algum outro critério que não seja este? Ou o critério de recrutamento vai ser essa capacidade para cumprir as missões das Forças Armadas? Segunda pergunta. Na definição dos critérios e dos requisitos, a palavra decisiva vai ser das chefias militares ou vai ser de qualquer outra entidade, designadamente de alguma entidade política? Ou seja, vai ou não vai haver oportunidade de indicar às chefias militares quais é que devem ser esses critérios ou vão ser as chefias militares a definir aquele que é o padrão de recrutamento para permitir que o critério que perguntei anteriormente seja respeitado e que efetivamente nós recuperemos não só quantitativamente, mas que essa recuperação quantitativa seja acompanhada da dignificação qualitativa do efetivo militar para o cumprimento das missões a que as Forças Armadas estão, desde logo constitucionalmente, adstritas. E a terceira pergunta é muito simples. No contexto político, nos últimos meses, e até em clima pré-eleitoral e eleitoral, fruto de uma opção que o Partido Socialista teve de forma totalmente irresponsável de atribuir determinado suplemento a um serviço de segurança, não cuidando de generalizar esse tipo de retribuição às restantes forças de segurança, houve um debate nacional muito sério, vou terminar, Sr. Presidente, sobre a questão das forças de segurança. O que lhe quero perguntar é se a omissão que houve até agora no debate de equiparação das Forças Armadas nesta necessidade de dignificação e de retribuição vai ou não vai deixar de ser uma omissão e vai ter neste Governo uma voz para que os militares tenham também essa dignidade reconhecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Não faz ideia do gosto que eu tenho de poder ser aqui neste Parlamento confrontado em 2024 por um deputado do CDS-PP. Dito isto, 3 respostas também muito sintéticas. Sr. Deputado, a primeira, aquilo que temos é de garantir a operacionalidade das Forças Armadas no contexto, desde logo, da Lei de Progressão Militar, que aponta para um efetivo de cerca de 32 mil militares. E, portanto, é essa meta que nós temos que tentar atingir,
tornando atrativas as Forças Armadas no seu recrutamento e assegurando a retenção dos militares, porque vêem nisso depois também uma vantagem, as Forças Armadas acabam por corresponder à sua própria expectativa quando tomaram essa decisão, e é esse o caminho, e é esse caminho para esse efeito. As chefias militares, no que tem a ver com a sua segunda pergunta, são, pelo menos comigo, sempre parte da discussão, porque eu sou Ministro da Defesa Nacional, sou Ministro da Defesa Nacional, sou Ministro porque há Forças Armadas, e mal seria que, havendo Forças Armadas, os chefes dos remos não fossem parte da discussão, competindo-me depois, como é evidente, a decisão que é política, tendo em conta aquilo que são também as circunstâncias orçamentais. Mas é isso que eu acho que compete a qualquer Ministro da Defesa. Quanto às medidas em concreto, como lhe digo, depois dessa discussão acontecer, há pouco referiu, a começar com as chefias, ouvirei também as associações, mas uma garantia lhe quero dar, Sr. Deputado João Almeida, para este Governo, naturalmente para o Ministério da Defesa e para o Primeiro-Ministro, as Forças Armadas não são um filho de um Deus menor. E por isso, para este Governo, as Forças Armadas e a resolução dos seus problemas são para serem tratadas com toda a dignidade em primeiro lugar e em segundo lugar objeto de medidas políticas que ajudarão a ultrapassar, tanto quanto possível, as circunstâncias difíceis que estão identificadas e que quem conhece o meio militar bem conhece.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos por concluído a primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda. Eu tenho aqui várias inscrições. Peço-me confirme, se faz favor, do PSD, está o Sr. Deputado Carlos Reis e Martim Seider. Do Partido Socialista, deputado Luís Dias. Do Chega, Nuno Simões de Melo. Henrique Freitas, Nuno Gabriel. Só dois. Iniciativa Liberal? Não. Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Livre também não. Então, vamos começar pelo o Sr. Deputado Carlos Reis. Dispõe de 2 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpa, o CDS, João Almeida. Sim, ok. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu ia começar precisamente pelo problema que nós temos aqui, que é de uma diferença cognitiva de apreciação de factos. E é ao país do Twitter, o país de iniciativa liberal, e precisamente iria começar por ler um tweet do Presidente da Iniciativa Liberal, que dizia isto: a Iniciativa Liberal vai chamar ao Parlamento o Ministro da Defesa, Nuno Melo, para prestar explicações sobre a inenarrável intenção de ter criminosos de pequeno delito a fazer serviço militar. Bom, e depois, naturalmente, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal aqui presente fica muito chocado porque o Sr. Ministro se vem defender precisamente a intenção que o Sr. Presidente invocou no país do Twitter. É claro que o país formal, o país real, o país burocrático que redigiu o requerimento da Iniciativa Liberal não é o mesmo do país do Twitter. Mas isso são as contradições da Iniciativa Liberal entre o país real e o país do Twitter. De facto, o que é um problema é que as pessoas lá fora veem e ouvem e não podem ignorar, como dizia a célebre canção de protesto dos anos 70. Vemos e ouvimos e não podemos ignorar. Aquele vídeo foi visto e foi ouvido. E a partir de agora não pode ser ignorado, porque a diferença entre antes e agora tem um termo e tem uma frase. Chama-se má fé. E há aqui deputados aqui que são juristas, deputados da oposição que são juristas e sabem muito bem esse conceito. Até à passagem daquele vídeo, estávamos todos naturalmente crentes na comunicação social, nos opinion makers, nas vozes autorizadas aqui citadas, como o engenheiro Ângelo Correia, nas vozes aqui de muitas pessoas. Acontece, tudo isso estava elaborado em erro. Aquele vídeo desmonta tudo. Desmonta tudo. E a partir de agora, só há uma qualificação para insistir naquilo. Significa má fé, podem-se rir, senhores deputados, podem-se rir, porque infelizmente aquilo que não é para rir é o estado em que os senhores deixaram as Forças Armadas. E isso é que não é para rir. O que não é para rir são os números, são os factos, é a verdade. Não são as pequenas controvérsias que o Chega vos dá de mão beijada e vos serve de mão beijada para vocês passarem aqui em pantes ao fim do mês sobre os tristes números do recrutamento, da atrabilidade, da execução da lei de programação militar e de todas as questões que afetam as nossas Forças Armadas, inclusive o da dignidade salarial. Portanto, Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar muito rapidamente, para terminar, o que é que pensa fazer em termos de requalificação e dignificação das Forças Armadas? Muito obrigado.
Sr. Deputado, se quiser repetir a pergunta final, se faz favor.
Eu era só pedir ao Sr. Ministro se tem algo, o que pensa fazer em termos de redignificação da condição militar, da condição das Forças Armadas.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Tem a palavra, Sr. Ministro. Ah, não, desculpe. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Luís.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, eu dividirei a minha intervenção em dois momentos, dando a oportunidade ao Sr. Ministro de responder a cinco questões muito simples para as quais não tive resposta. Primeiro, qual é que é a visão da tutela para resolver este grave problema que temos em mãos? Segundo, quais são as medidas estruturais para resolver um problema que é estrutural à visão do Sr. Ministro da Defesa? Disse que ia iniciar, e está no programa do Governo, e vou citar, um processo de negociação para a melhoria das condições salariais em geral e, em particular, da categoria de praças. Já iniciou o processo ou não? Fala no recrutamento voluntário duas vezes no programa de governo. Em que é que consiste o recrutamento voluntário? O que é que significa para o Sr. Ministro o recrutamento voluntário? Já pediu aos chefes dos três ramos as propostas que disse que queria ter primeiro antes de veicular a público medidas concretas? Está pedido oficialmente ou não? E interrompo a minha intervenção, Sr. Presidente, para depois usar o resto do tempo. Então vai de seguida. Sr. Ministro, um mês, mas ficou com as perguntas, cinco. Um mês depois de ter tomado posse, vem este Parlamento pela primeira vez e não pelos melhores motivos. Não reuniu ainda com os chefes de Estado de cada ramo para resolver aquele que todos classificamos como o maior problema das Forças Armadas. Não tem uma medida concreta tomada ainda na Defesa Nacional, depois de 8 anos na oposição, para se prepararem para este trabalho. Ofende instituições de reinserção... Sr. Presidente...
Dê condições, orador. Faça favor.
Isto continue. É plenário.
Faça favor, Sr. Deputado.
Ofende instituições de reinserção de cidadãos, apelidando-as de escola de crime, e não teve um gesto de humildade para lhes pedir desculpa sequer, de reconhecer um erro. Também está no vídeo que nos mostrou hoje, escolas de crime. Diz que a intervenção que fez não era uma medida, uma proposta, mas depois passou 6 minutos e 47 segundos a defender exemplos mundiais e a falar nas suas grandes mais-valias. Senhor Ministro, em resumo, se não tem resposta, se não se preparou, se, de facto, a questão que está em cima da mesa hoje, afinal parece que faz sentido...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Lamento, mas está claramente impreparado para o exercício do cargo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça favor, Sr. Deputado. Senhores Deputados. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, Senhores Deputados, penso que criem condições, faz favor. Sr. Deputado Nuno Simões Melo, faça favor.
Sr. Ministro, eu gostava de começar esta última ronda, a última vez que vou falar hoje, com uma boa notícia para o Sr. Ministro. O Sr. Ministro quer deixar as Forças Armadas melhor que as encontrou. Não vai ser difícil. Por isso, Sr. Ministro, voltando aqui ao tema... Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltando aqui ao tema, o efetivo autorizado nas Forças Armadas é de 32 mil efetivos. E temos, neste momento, cerca de 23 mil efetivos. Mas isto decorre, 20 aproximadamente, isto decorre de um edifício legislativo que começa com uma diretiva da Defesa Nacional. Eu não estou à espera que o Sr. Ministro, num mês, tenha resolvido os problemas que 8 anos de governação da esquerda trouxeram às Forças Armadas. Não estou à espera disso, mas já estava à espera de ver mais alguma coisa. E uma diretiva da Defesa Nacional era possível, porque era dar a hipótese aos chefes de se organizarem e começarem a pensar o que é que vai ser também a defesa, até para a reunião que vai ter com os chefes militares. Por isso, Sr. Ministro, quando é que vamos ter a Diretiva de Defesa Nacional? Quando é que vai ser iniciado o processo de alteração do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, que já é de 2013, aconteceu muita coisa depois disso, e quando é que temos as missões das Forças Armadas, o sistema de força e o dispositivo? A segunda pergunta é muito rápida, é muito, muito concreta. As Forças Armadas tinham 3 escolas de excelência ao nível da infância, adolescência e juventude. Chamava-se Instituto Odivelas, chama-se Instituto dos Pilos do Exército e chama-se Colégio Militar. Foi um ministro de um governo composto de PSD e CDS que acabou com o Instituto Odivelas. Gostava de saber se o seu ministro tem alguma ideia para aumentar esta oferta que as Forças Armadas têm ao nível do ensino, que eu considero ser um ensino de excelência e não de ressocialização ou socialização, ou o que bem entenderem. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma pergunta muito concreta relativamente à retenção. Nós sabemos que, na questão da retenção, há áreas que são mais suscetíveis de poder retirar efetivos altamente qualificados às Forças Armadas que outras, designadamente aquelas que hoje em dia têm concorrência direta da economia privada e das empresas. Isso era algo que durante uns anos esteve restrito essencialmente a um ramo das Forças Armadas, que era a Força Aérea, e para uma área específica, que era para os pilotos. Isso já se está a generalizar a outros ramos e a outras funções, e como já foi dito hoje aqui, há inclusivamente vários casos em que, mesmo tendo a obrigação de indemnizar, os militares indemnizam o Estado pela sua formação e saem na mesma, o que obviamente a indemnização não resolve o problema do efetivo militar. O que pergunto é se na análise com os diferentes ramos vai haver o cuidado de especificamente tentar ter soluções para estas questões concretas de dificuldade de reter alguns militares em áreas especializadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Martim Saida, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, caros deputados. Permitam-me começar esta primeira intervenção aqui na Assembleia da República, felicitando aqui o Sr. Ministro, que ainda há pouco nos espelhou o percurso que teve e o serviço militar obrigatório, e reconhece sim que vivemos hoje tempos diferentes, e eu não poderia deixar de o felicitar por causa disso, porque sempre foi uma bandeira pela qual a Juventude Social-Democrata, na qual eu sou membro e pertenço, sempre nos pautámos. Se formos a ver bem, nós iríamos pôr em causa o percurso académico ou até a própria carreira profissional de um jovem. Ou pior do que isso, podia inclusive interromper esse mesmo percurso. O que é que nós temos que ter consciência e noção? Nós temos que ter o sentido de missão que existe dentro do próprio jovem ou a vocação. Não podemos ir com o sentimento de obrigar o jovem a querer fazer aquilo. No que diz respeito à atratividade, eu acho muito importante aquilo que o Sr. Ministro disse e que foi aqui falado também por os restantes partidos, mas entristece-me um pouco ver o Partido Socialista a querer que sejam apresentadas todas as medidas num só mês, enquanto teve 8 anos de governação e deixou o país no triste estado em que nós conhecemos. E de reforçar o lamentável estado em que estão as Forças Armadas. Sr. Ministro, eu sei que ainda é um mês, ainda é pouco tempo, mas eu acho que era importante haver uma reflexão profunda sobre o Dia de Defesa Nacional. Se puder partilhar com esta comissão, ficaríamos muito gratos.
Sobre o Dia de Defesa Nacional.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Henrique Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vejo que na sua tentativa hermenêutica de interpretar as minhas palavras, se ficou nas graçolas a que todo o deputado tem direito. Mas a substância da minha intervenção não era as suas graçolas. Era aquilo que a bancada do Chega entende como uma inexistente definição de política de defesa nacional. Indefinição essa que o programa de governo da AD demonstra e que as intervenções do Sr. Ministro pós-tomada de posse vêm sublinhar. Todos nós temos consciência das intervenções do Sr. Ministro e quero fazer minhas as palavras do deputado da Cidade Liberal. Isto sou muito poucochinho, isto é muito poucochinho. O que o Sr. Ministro definiu sobre as várias perguntas que lhe foram feitas, não há aqui uma identificação de uma linha construtora da Defesa Nacional. Não lhe vou perguntar o que é que acha do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, não lhe vou perguntar sobre o Conselho Estratégico Militar, sobre as missões, sobre o dispositivo, não vou. Mas gostava de fazer uma pergunta que tem a ver, colando-a numa pergunta que, a meu ver, extraordinária, que o Sr. Deputado João Almeida fez. Perguntou o Sr. Deputado João Almeida ao Sr. Ministro: quais são os critérios de recrutamento? Eu não sei o que é que isto quer dizer. Também cumpri o serviço militar como Sr. Ministro em Cavalaria, fui deputado da Comissão de Defesa, fui Estado da Defesa, não sei o que são critérios de recrutamento. Pior, não sei o que são padrões de recrutamento a ser identificados entre o Ministério e os chefes militares. Pasme-se, eu não sei. Adorava que o Sr. Ministro respondesse ao Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que já não há mais inscrições. Já não há mais inscrições?
Não, queria fazer um ponto de ordem, Sr. Presidente. Queria fazer só um ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos. Posso? Sr. Presidente, se me permite, sobre a condução dos trabalhos e sobre esta última intervenção, posso citar o último parágrafo do requerimento do Chega. E passo a citar: pelo exposto, considerando a relevância do tema para a sociedade portuguesa e para a integridade das nossas Forças Armadas e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer a audição urgente do Sr. Ministro da Defesa Nacional, Dr. Nuno Melo, para que possa prestar esclarecimentos sobre esta proposta, suas implicações e os estudos ou análises que a sustentam. Por isso, sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, só perceber onde é que o Sr. Ministro foi chamado para responder às questões que o Sr. Deputado Nuno Melo aqui colocou, quando isso contraria completamente o requerimento que foi aprovado por unanimidade nesta comissão, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, queria fazer uma interpretação à mesa, por favor.
Passa a favor, Sr. Deputado Nuno.
Pegando nas palavras do Sr. Deputado que falou anteriormente, não se encaixa no requerimento, encaixa-se sim numa manifestação de vontades que o Sr. Ministro apresentou durante a sua exposição, que demonstrou abertura para responder a todas as perguntas de todos os temas que entendêssemos. Assim sendo, Sr. Presidente, eu considero e mantenho as perguntas. Muito obrigado.
Muito bem, penso que estamos esclarecidos. Eu dou a palavra agora ao Sr. Ministro. Faça favor, disponho de 12 minutos.
Não, isso nos tempos que correm, politicamente, é da maior importância, Sr. Deputado. Da maior importância. Mas, pronto, é bom. Vamos cá, Sr. Deputado Carlos Reis, muito obrigado pelas suas questões. Devo-lhe dizer que necessariamente concordo com a sua avaliação inicial, mas não venho aqui já ao caso, acho que isso está mais esclarecido. Sobre medidas, como digo, em concreto, serão tratadas com metodologia que antecipei. Agora, isto passará tudo, ou melhor, muito passará pela redefinição do que tem a ver com a redefinição da Constituição Militar por melhores vencimentos, suplementos, contrapartidas, reequipamento, justiça feita a antigos combatentes. Se nós conseguirmos a este propósito dar resposta fazendo aquilo que não foi feito durante 8 anos, lhe garanto que não faremos pouco. E a esse propósito, já entrando também naquilo que foi a intervenção do Partido Socialista, através do Sr. Deputado, enfim, apontou-me o dedo e disse 30 dias, eu digo, Sr. Deputado, 8 anos, há uma grande diferença, 8 anos, e portanto, Sr. Deputado, dia 30 dias em que não fez, eu digo-lhe, olha, 8 anos em que não tomou medidas, posso-lhe dizer... 8 anos em que não resolveu o essencial dos problemas das Forças Armadas com que hoje este Governo está confrontado, mas pior do que isso, os militares, Sr. Deputado. Eu acho realmente extraordinário, juro-lhe, não me leva mal. É muito impressionante para mim, embora eu compreenda que isto é a dialética parlamentar. O Sr. Partido governou, Sr. Deputado, 8 anos, 2 deles em maioria absoluta. Sr. Deputado, as Forças Armadas, há um reconhecimento geral, há um diagnóstico que eu suponho é comum, de uma imensidão de problemas. E o Sr. Deputado vem me perguntar sobre o que nós devíamos ter feito em 30 dias. Sr. Deputado, eu em 30 dias estou, entre outras coisas, a acabar de formar gabinete. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que a esse propósito, não obstante, há um conjunto de medidas que eu tenho definidas e escritas que
em 30 dias, na medida do possível, foram, obviamente, trabalhadas, com as quais discutirei com as chefias militares, ou sobre as quais discutirei com as chefias militares, e que oportunamente aqui trarei. Eu não sei se no Partido Socialista há metodologia, quando se decidem questões estruturais graves, sérias, é ocorrer da pena. O Sr. Deputado, portanto, acha que nós, em 30 dias, problemas sérios, graves, complexos, que implicam, entre outras coisas, saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, qual é o impacto financeiro, qual é a abordagem do restante governo, porque eu não sou o Primeiro-Ministro e o governo é obviamente um conjunto, e há um Conselho de Ministros em que tudo tem que ser discutido, decisões que têm que ser do Ministro das Finanças. Em tudo isto, o Sr. Deputado diz-me assim, 30 dias. E, portanto, eu teria que fazer em 30 dias aquilo que, lamento dizer, Sr. Deputado, durante 8 anos o seu partido foi totalmente omisso. Sr. Deputado, lamento imenso. Acho que, pronto, achará que está a fazer um grande número e que está a fazer um grande número até quando insiste aqui, apesar do que foi dito, com, enfim, apesar do que foi dito, com a narrativa que resultou da falsidade. Ou seja, Sr. Deputado, mandaria, eu diria, enfim, como lhe dizer isto, sendo cordial, como eu acho que devemos ser todos num debate político. Sr. Deputado, passou ali a minha declaração. O que eu disse é claro. E o Sr. Deputado continua a argumentar na base do que entende é uma medida e continua a insinuar sobre respostas de governantes sobre o que não é verdade. Sr. Deputado, desculpe lá, não é normal, é como lhe disse, eu estou disponível para falar sobre o que eu disse. Não posso dizer nada sobre o que eu não disse. Eu posso tentar explicar a verdade. O Sr. Deputado continua a discorrer sobre a falsidade. Pronto, estamos em planos diferentes. O seu é, pronto, o tal da realidade paralela, o meu é o dos pés no chão, no que tem que ver comigo. E, portanto, sobre isso não posso dizer muito mais. Além do mais, Sr. Deputado, sobre escola de crime, podemos à escola de crime. Olha, Sr. Deputado, sabe o que é que seria... Vamos agora, Sr. Deputado, se me permite...
Senhores deputados, eu peço que deixem o Sr. Ministro terminar, se faz favor, a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Sobre os jovens institucionalizados, Sr. Deputado, eu gostava de lhe, porque eu acho que realmente nós todos, políticos, membros do Governo e deputados, devemos tentar com seriedade resolver problemas que estão identificados e que não têm que ver com jovens em contextos desfavorecidos. Pode ser a diferença entre uma oportunidade para a vida ou realmente muitos problemas em relação ao futuro. Eu acho que seria de grande vantagem que nós tentássemos fixar-nos no estado da arte e no que temos. Eu vou-lhe dizer algumas coisas, Sr. Presidente. Olhe, Sr. Presidente e Sr. Deputado, dito pelo Presidente do Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Pensionais, o sistema está em ruptura total, não tem solução. Dito pela Sra. Provedora de Justiça, faltam técnicos nos centros educativos e este é um problema constante. Os centros educativos poderão fechar por falta de técnicos de reinserção social. Dito aqui na Assembleia da República, na apresentação do relatório em 2022 da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Falta de técnicos nos centros é o problema mais grave do ponto de vista estrutural educativo. Existe um deficiente cumprimento dos regimes aberto e semiaberto, face ao previsto na Lei Tutelar Educativa e severa deterioração das instalações físicas de alguns dos centros educativos. Se o Sr. Deputado tentar perceber aquilo que afeta muitos jovens que infelizmente estão institucionalizados neste país, às vezes porque não tiveram as tais oportunidades, o Sr. Deputado pode ler coisas como o número de jovens delinquentes em centros educativos atinge recorde. Isto em 2024. Pode ler que Portugal é o país com mais jovens institucionalizados entre 42 países da Europa e da Ásia Central. Se isto não lhe faz soar algum alarme, lamento imenso, Sr. Deputado, porque na Assembleia da República também se podem resolver muitos destes problemas. O Sr. Deputado pode depois ver a iminência, pode depois ver, infelizmente, a evidência. Pode depois ver também, Sr. Deputado, infelizmente, a evidência que é na reação
e no relacionamento nestes centros educativos, traduzidas, por exemplo, nisto, técnica de reinserção agredida por jovem em centro educativo faz queixa no Ministério Público, isto em 2024, jovem de 15 anos agrediu a soco técnica de centro educativo em Santo António, 2023, jovem agride à cabeçada técnico de reinserção social em Vila do Conde, técnicos de reinserção denunciam agressões de jovens em centro educativo durante greve. Vítimas sofreram insultos e agressões durante anos em lar. Jovem viola menor em centro de acolhimento. Isto para lhe dizer o quê, Sr. Deputado? Nós temos instituições extraordinárias em Portugal que com quase nada fazem o possível. Mas como já foi identificado repetidamente, nomeadamente aqui na Assembleia da República, o desinvestimento, nomeadamente durante os últimos 8 anos pelo seu governo, fez com que, como é dito, alguns destes centros estejam em risco de fechar. Quando estes centros, que têm técnicos qualificados, mas muito poucos, extraordinários, que fazem o que podem, não têm, por falta de investimento, a possibilidade de exercer a sua função, a consequência é de que, de facto, estes jovens não têm a oportunidade, neste processo de internamento, que o Estado tinha a obrigação de lhe garantir. E quero dizer outra coisa, Sr. Deputado. Sei, porque falei com a Sra. Ministra da Justiça, que esta é uma das suas prioridades. Garantir que estes centros, que hoje, por falta de investimento, nomeadamente nos últimos 8 anos, não dão aos jovens condições fundamentais e ferramentas para o seu futuro, tenham, mais tarde, melhores condições. No mais, Sr. Deputado, como é evidente, todos nós pensarmos complementarmente noutras possibilidades, que não são medidas, que não são estudos, que não são iniciativas, mas num processo que é de pensamento naquilo que podemos fazer de melhor pelos jovens deste país, olha, eu não acho uma coisa má. O Sr. Deputado acha uma coisa péssima. Lamento imenso. Quanto ao mais, e continuando, sobre os efetivos. Senhor Coronel Nuno Simões de Melo, que eu saúdo até nesta qualidade, porque valorizo particularmente, como bem sabe, na por cima da arma de cavalaria. Eu gostava de dizer que, a propósito da implementação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, o processo legislativo não foi sequer feito pela anterior tutela. E, portanto, Sr. Deputado, foi mais uma das coisas que não se fez, mas que poderia ter sido feito e poderia ter sido iniciado. Na verdade, nós estamos a começar quase tudo, Sr. Deputado. E gostava de dizer, Sr. Deputado, obviamente que eu falei imensas vezes com os chefes militares, aliás, é público e visível, nós, eu, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado, nós estamos frequentemente com as chefias militares, como é a nossa obrigação. Mas o Sr. Deputado, que é um militar e que percebe que o institucionalismo não é uma palavra menor, sabe que, para este efeito, convocar o Conselho de Supremo Militar é convocar aquele que é o momento apropriado, onde estão os membros do Governo, o Ministro da Defesa, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, a Sra. Secretária de Estado da Defesa, o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, os chefes dos diferentes ramos, e aí sim, institucionalmente, discutindo isto, que lhe devo dizer também, Sr. Deputado, acho que me fará essa justiça. Se nós, em 30 dias... E devo-lhe dizer que isso que eu lhe estou a dizer é, em certa medida, um facto. Se em 30 dias tivermos conseguido, a propósito de muito o que aqui lhe elenquei, ter já tratado no Pleno Legislativo daquilo que podem ser propostas de iniciativas legislativas e de portarias que tenham em conta, de facto, a melhoria dos salários, que tenham em conta aquilo que pode ser feito a propósito de inúmeros suplementos, que tenham em conta aquilo que são contrapartidas pelos militares nas Forças Armadas. Se em 30 dias tivermos feito, como lhe devo dizer, temos já, eu diria, concluído do ponto de vista do processo político, tudo para ser discutido no Conselho Superior Militar, Sr. Coronel e Sr. Deputado, eu tenho a certeza que não achará isso mal, porque nós conseguimos fazer em 30 dias o que não foi feito pelo Partido Socialista em 8 anos. E se depois disto tivermos das chefias militares aquilo que eu espero possa ser a concordância, ouvidas as associações, como também é obrigatório, neste curto espaço de tempo, enfim, umas semaninhas mais, nós podemos estar aqui a discutir o que pode ser feito. Sr. Deputado, é tudo uma questão de proporção. 8 anos, 30 dias. Verá que até o Partido Socialista considerará, apesar da retórica parlamentar, que nós conseguimos fazer muitíssimo mais
em menos tempo. E no final, porque eu estou aqui também de passagem no cargo, tiver consciência que entregamos nós, Defesa e o Governo, as Forças Armadas em muito melhor estado do que aquele em que o recebemos, damos a missão por cumprida. A missão por cumprida sei também que é uma expressão grata no meio militar e é isso que nós queremos fazer, cumprir a missão com os recursos que são possíveis, mas com muito empenho e acreditando que vamos ser capazes, Sr. Deputado, e quando chegar à altura, tenho a certeza que até por razão de toda a sua vida, será dos primeiros a ajudar-nos neste processo, porque as Forças Armadas precisam muito mais do que jogos políticos ou partidários, do que argumentação política sobre mentiras para se terem benefícios que possam ser eleitorais, precisam de sentido de Estado. E o sentido de Estado nasce a começar nesta casa extraordinária onde eu trabalhei durante muitos anos como deputado. E onde, porventura, um dia voltarei. O futuro dirá. Mas é isso que nós temos a fazer enquanto governantes. E é isto que eu também sinceramente espero, enquanto governante dos seus deputados, compreendendo que nós temos visões diferentes, e eu quando olho para os seus deputados não vejo inimigos. Não vejo inimigos. Vejo políticos, pessoas que não pensam necessariamente como nós, mas podendo certamente, em relação ao futuro, construir qualquer coisa de muito melhor. Eu acredito muito nesse futuro, senhor Coronel, e vai ver que talvez, eventualmente, nisso nos venha a dar razão. Será o melhor dos sinais. Muito obrigado a todos pela oportunidade, Sr. Presidente, também pela sua,
muito obrigado,
pela sua gentileza e tolerância na condução muito dos bem. Trabalhos. Ficarei à disposição do Sr. Presidente e da Assembleia da República para no futuro, quando muito bem entendam.
Faça favor, então, Sr. Deputado.
Cumprimentado Sr. Presidente, cumprimentado Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mas queria naturalmente fazer uma retificação, porque o Sr. Ministro acabou de fazer uma afirmação que não corresponde, de facto. Gostava de dizer que as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional foram aprovadas no dia 18 de maio de 2023 para serem aprovadas à Assembleia da República para posterior, portanto, discussão. É só uma retificação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por concluída a audiência ao Sr. Ministro. Só me resta agradecer mais uma vez a presença do Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e todos os Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado.